Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Rapadura Cast, eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer a parte 2 dos filmes que marcaram época. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
E aí?
Rogério Montanari.
Olá.
Bruno Costa.
Presente.
Muito bem, o time marcando presença mais uma vez. Para continuarmos do nosso papo, né, que aconteceu no podcast anterior, em que a gente foi até o finalzinho dos anos 60, desde o começo do cinema até os anos 60. Se você não ouviu esse podcast ainda, corre lá pra ouvir, que vale muito a pena. A gente tá na trajetória aqui da viagem pela história do cinema através dos grandes filmes. E agora nós vamos continuar a partir dos anos 70 até a atualidade. Cara, tem muito filme que marcou cada década específica ali, e a gente vai comentar sobre todos eles, ou pelo menos os principais deles, que eu sei que vocês comentaram assim: caraca, faltou aquele filme tal, faltou aquele outro filme, vocês não falaram daquele e tudo. A gente sabe disso porque afinal são muitos filmes que foram lançados, tem alguns que ficaram pra trás, tipo, a gente poderia ter falado de Casablanca, a gente acabou não falando, a gente poderia ter falado de Lawrence da Arábia, a gente acabou não falando. Eu sei disso, eu sei, nós temos culpa. Mas é porque são muitos filmes e a gente acabou selecionando apenas alguns para representar cada período ali. E quando a gente tava falando ali de filmes clássicos, tipo, E o Vento Levou representa os grandes filmes ali, como o próprio Casablanca, o Lawrence da Arábia, a gente já tinha falado lá de Ben-Hur, desses filmes mais épicos, grandiosos, né? Então a gente já selecionou alguns para representar. E aqui o bicho pega, meu irmão, porque os anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000... Ano de 2010, até o finalzinho aqui, até a nossa atualidade, nós vamos comentar tudo. É isso, vamos falar sobre os filmes que marcaram época, agora aqui no Rapadura Cast.
Aqui é Douglas Aguilar, de Santo André, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Vamos lá, vamos para a década de 70. Posso dizer aqui para vocês que é minha década favorita, tanto em cinema quanto em música. É, para mim, as melhores músicas surgiram nos anos 70 ali. Minhas bandas favoritas, todas elas lançaram músicas icônicas, clássicas na década de 70, e foi uma década recheada de filmes influentes, e talvez seja a década mais difícil de selecionar o que foi revolucionário, porque foi a década do nascimento dos filmes blockbusters mesmo, dos arrasa-quarteirões. Praticamente a cultura pop nasceu nos anos 70. Cultura pop feita para os jovens, né? Os filmes feitos pensados nos jovens. A gente pode começar por onde? Que é a coisa mais difícil do mundo aqui.
É, uma boa pergunta, Jurandir. É uma pergunta difícil que você fez agora, porque são tantos filmes muito bons.
Vamos não se demorar muito, porque a gente já tem programas pra maioria desses.
Vamos pro primeiro blockbuster de todos os tempos. É, considera o primeiro blockbuster de todos os tempos. Intitulado como tal, Tubarão.
Barão.
É maravilhoso, Barão, né? Steven Spielberg. Essa é a década do nascimento de quatro grandes nomes aí que vão ficar, que ficaram, né? pra história do cinema pra sempre, né? Que eles lançaram seus grandes filmes nessa década, que é Steven Spielberg, George Lucas, Coppola e Martin Scorsese, né? É a década desses nomes. Tá bom pra vocês?
É, desses, desses monstros sagrados só.
É como eu falei, a partir dos anos 60, começou a haver novamente a ressignificação do papel do diretor. Aqueles garotos que estavam na faculdade de cinema lá nos anos 60, eles viram esse boom. E quando chegou nos anos 70 e eles começaram a produzir seus próprios filmes, eles começaram a ter ideias sobre o que eles queriam fazer. Ideias bem radicais. E o Steven Spielberg foi um dos caras que arriscou muito nesse período, lançando o Tubarão, cara. Porque a questão, por exemplo, a questão do monstro. Você não vê o tubarão até determinado ponto do filme. E quando você vê, é sempre de relance.
É.
E isso foi feito por acidente porque o tubarão que eles fizeram ficou muito ruim.
Não funcionava.
Então eles tinham... Não funcionava de riquinho, então a gente tinha que diminuir a participação do bicho ao mínimo.
Mas,
então...
mas o Spielberg, né, com a falta de orçamento e com muita criatividade, ele mostrou que nem sempre você precisa estar exibindo o monstro, o grande vilão da parada logo de cara. Você pode camuflar, você pode esconder, você pode usar a câmera pra dizer assim, olha, ele está ali, ele está na espreita. E aí você como...
Pegando lições com o tio Hitch, aliás.
Exatamente.
A ideia do espectador que antevê o que vai acontecer. É... Se prepara para o momento. E aí você tem a trilha sonora que prepara para o momento
John Williams, em si. Né?
Exatamente. Sem você precisar mostrar muito sobre. Porque o restante da narrativa é criado na cabeça do próprio espectador. Essa grande sacada, pra mim, do Tubarão é você fazer com que o espectador complete as lacunas que o filme não consegue te entregar.
E sabe uma coisa que também é muito tida como certa e não é? É que o filme Tubarão é um filme de terror. Não é.
Não.
É um filme de terror. É uma aventura. É um filme que ele tem, por incrível que pareça, apesar das mortes e tudo mais, ele tem uma good vibe. Se você... Cara, pensa nisso. Metade do filme é ali na praia.
Ah, mas é porque é um filme de verão, tem... né? Ele
é um filme de verão. Exatamente.
O Siqueira falou, não foi à toa, né? Que ele é o primeiro blockbuster e tudo mais, porque ele foi lançado exatamente no verão dos Estados Unidos, em que o período em que, né? Que saem os summer movies, né? Aqueles filmes em que a molecada está de férias. Vamos lançar filmes. Tá de férias e tá quente nos Estados Unidos. Então as pessoas procuram o lugar que tem ar-condicionado. E o cinema é um desses lugares. E é por isso que os cinemas passaram a ficar bastante lotados nesse período. E esses filmes foram descobertos com Tubarão, que foi muito reclamado, né? Que isso assim, que... Cara, é o período que a molecada vai pras praias. E o filme...
E o pessoal ficou em pânico de entrar em piscina, quanto mais em praia.
O filme tava tirando as pessoas das praias. O pessoal tava indo pro cinema.
Mas, Juras, eu vou dizer aqui uma coisa. Vamos ser sinceros. É. Tubarão, você olhava ali e achava que aquele prefeito ali... É exagero. E o prefeito ia fazer isso aí, não. Você olha hoje em dia, né?
Imagina.
Não só no Brasil, mas como em outros países, né? Como nos Estados Unidos, aí de... né?
O prefeito ia colocar a população em perigo desse jeito.
Isso, que absurdo, né?
Ou seja, é um filme que se tornou, por circunstâncias infelizes, atemporal.
É,
sim.
Mas eu acho que a gente pode falar também sobre um filme que, esse sim, é tido como um dos filmes de terror mais amedrontadores de todos os tempos. Que até hoje, em 2020, alguém fala assim, vamos assistir Exorcista? E o outro fala, não.
Melhor não.
É o caso clássico de que tem documentários mostrando isso, né? Que as pessoas indo ao cinema e saindo no meio do cinema pra vomitar fora da sala, porque...
Nossa, gente passando mal.
Isso é um filme tão impactante,
gente que desmaiou. É. Gente que teve problemas psicológicos sérios, inclusive queria processar, enfim... Tem várias histórias sobre o Exorcista, mas várias, não é nenhuma nem duas, não.
Não. E é aquele tipo de filme que a vibe ruim da produção dele passou pro filme, né? Então você sente que tem uma carga ruim, né? Pessoas morreram, o diretor louco da porra dando tiro pra assustar a galera.
Atirava no set pra assustar os
Sim.
atores, mano. Pelo amor de Deus, né?
Sim. Botou os caras num frio, a menina, coitada de 13 anos, num frio desgraçado. E aquela fumacinha da boca deles é verdadeira, tá porque louco, o cara botou um frio lazarento. É. Cara, tudo que... Esse é o tipo de filme que podia dar tudo errado, e na real deu tudo certo, porque ele é aquele filme que quando... Eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente, era aquela fita proibida.
Sim,
é a fita proibida, a fita que ninguém quer ver.
Ninguém queria ver.
Os adolescentes ficam, ah, exorcista, exorcista. Mas na hora que põe, todo mundo dava aquele... apertava, assim,
vi,
as pernas,
eu
sabe?
Eu vi pela primeira vez o Exorcista 30 anos depois. Foi do lançamento dele, né? Foi final dos anos 90, começo dos anos 2000. Numa reexibição do que o filme voltou pros cinemas, né? Acho que comemorando os 30 anos. E aí eu fui assistir, eu saí todo cagado do cinema. Meu Deus.
Cara, eu acho que na tua re-revista no cinema, Júlio, a gente tava junto, só que a gente foi em salas diferentes.
Sim,
Foi mais recente. Cara, a minha sala, tinha gente que não se assustou de maneira nenhuma, cara. Aquela coisa, né? Teve gente... Esse público de terror de hoje, cara...
James Wan é um gênio por conseguir impactar essas pessoas hoje em dia.
É verdade.
Não. Tem que ter uma vibe diferente mesmo e tal. Ele claro, tem os problemas principalmente com efeito especial, né? Que eram efeitos manuais e tudo mais. Mas, pô, se você encarar ele do jeito que ele foi feito, assim, a época e... E, cara, é uma história muito... Tanto que fizeram uma série de Exorcista, não chega nem... dedinho do pé, sabe?
Não é ruim.
Mas não é por conta da produção em si, mas porque o filme ele tem uma carga mesmo. Ele tem uma carga ruim, ele tem...
Tanto ele é tem que as sequências não arranham, cara.
Dá. Acho que a gente tem que falar também, né, de um dos maiores clássicos da história do cinema, que até hoje são lançadas sequências, né? É a maior franquia da história do cinema, né? Nasceu ali nos anos 70, pontualmente ali em 77. Vamos falar sobre Star Wars. E sua revolução, né?
Cara, a feitura desse filme é um épico em si, sabe? Você vê toda a influência que o George Lucas teve de filmes de samurais, filmes do Kurosawa, como a gente falou, as séries do Flash Gordon, de Buck Rogers, lá nos anos 40, anos 30, tudo culminando nesse longa. Foi graças a ele que a cultura de fã realmente pôde surgir.
Isso.
Foi graças a ele que a cultura do merchandising nos cinemas, que aliás, o George Lucas, ele vendeu parte do salário dele para conseguir mais orçamento pro filme. Disse, olha, faz o seguinte, vocês pegam o meu salário e me dão os direitos de sequência e os direitos de merchandising. Que na época não valiam porra nenhuma.
Mas aí...
Só que nisso ele fez o maior negócio de todos os tempos.
Depois dizem que Zack Snyder é que é o visionário, né?
Exatamente, mano. George Lucas aí, mano, ele pensando assim que tava... A galera assim, caraca, esse otário aí, mano. O que esse cara quer com isso, sabe? Quem quer comprar
boneco de filme? Era o que o pessoal da Fox disse. Tavam chamando ele de otário por conta disso. Ele teve muita ajuda do Coppola. O George Lucas tinha dirigido um filme anteriormente com produção do Coppola, que foi o American Graffiti, Loucuras de Verão, que foi a primeira colaboração dele com Harrison Ford, inclusive. Ele conseguiu um bom sucesso com American Graffiti e conseguiu, com esse sucesso, financiar Star Wars, vender Star Wars. A Fox foi, só que o filme veio com uma série de problemas de orçamento, prazo e tal, até que o George Lucas fez essa jogada de comprar os pontos de marketing. Quando o filme realmente estreou, o George Lucas se mandou pro Havaí. Por quê? Ele tinha passado o cão com o filme. Muita gente, inclusive, diz que quem salvou Star Wars, quem é amante de Star Wars, é a Marcia Lucas, que foi a montadora do filme, a montadora principal do filme. Remexendo na edição, conseguiu dar o ritmo pelo qual Star Wars é conhecido. Ele se mandou pro Havaí com a esposa e foram esperar o telefone tocar. Quando o telefone tocou, era o Spielberg pedindo dinheiro pro Lucas depois do estouro que o filme fez. E esse estouro, ele aconteceu de uma forma, como o Juras fala, de cauda longa. Porque o filme, ele passou meses em cartaz e fazendo muito dinheiro. E estreando primeiro aqui, de forma pequena, sala lotada. Vamos abrir mais sala. E ficou nisso por um tempão. George Lucas, ele se tornou de um cara relativamente ok no mercado para o nome.
O Midas,
no
né? Mercado. O cara que conseguia dinheiro com o filme de ficção científica.
Eu só vou fazer um adendo aqui, porque eu acho que o Siqueira já falou bastante sobre Star Wars. Enfim, tem todos os Rapaduras Cast possíveis e imagináveis. Mas a gente era de uma época, né, Sica, Juras e Rogério? Que não era Star Wars. Era Guerra nas Estrelas.
Era Guerra nas Estrelas,
claro, pô.
Exatamente. Com aquele pôster, obviamente, desenhado, super bem desenhado, ilustrado.
Adorava aqueles pôsteres desenhados.
Drew Struzan, cara, que, aliás, tem um perfil das artes dele no Instagram, aliás, no Twitter, sigam. Ele é postado muito protótipo de artes da época e tal. Mas esses pôsteres, cara, eles davam, assim, uma importância pro filme quase mitológica.
Né? A gente falou de Steven Spielberg, exatamente, né, com o Tubarão, falando de George Lucas ali com Star Wars. A gente tem que falar de Francis Ford Coppola e o seu O Poderoso Chefão.
Sensacional.
Que é tido como de, acho que se você perguntar pra 10 pessoas qual é o filme favorito, 9 vão falar Poderoso Chefão.
Será? Será que
é muito provável que a décima fale Poderoso Chefão parte 2.
Pelo menos, no top 10, né, as pessoas colocam o Poderoso Chefão.
Sim.
E eu acho também a parte 2 melhor do que a primeira.
O primeiro e o segundo, pra mim, são sensacionais. O terceiro eu tenho as minhas ressalvas com ele bastante, assim, mas o primeiro e o segundo, olha.
E o primeiro, né?
Cara, nossa, o pessoal fala mal do terceiro, mas eu não vejo o terceiro como um filme ruim.
Ele tem pontos fracos muito
evidentes. Visíveis.
Muito exatamente. Evidentes, exatamente. É muito visível.
Mas o primeiro e o segundo, eles são obras irretocáveis. O primeiro, principalmente. Sabe aquela cena do gato chega? Ele tá lá com o gato? O gato veio do nada.
Do nada, foi.
O Marlon Brando foi e incorporou.
E foi lá, gato pegou da cena. E olha que o Marlon Brando não era um cara bom de
Brabíssimo.
Improvisação, né? O cara, ele colocava as falas grudadas nas pessoas, na mesa, essas coisas, porque ele não lembrava as falas. E era uma pessoa super difícil. E ele... Mas era um ator. Que ator sensacional, né, cara? Uhum. Ele incorpora... Ele não tinha nem perto da idade do personagem. E ele incorpora... Ele fez aquele negócio com algodão na boca.
Sim.
É um filme que tem um roteiro impecável.
A transformação do Al Pacino é um negócio incrível, incrível, incrível.
Que ele sai do herói de guerra, do jovem herói de guerra que estava sendo programado para ser um político, para trazer a família Corleone para o lado lícito da coisa, e acaba, por força das circunstâncias, sendo abduzido pelo time da máfia.
Não,
eu lembro que no programa que a gente fez sobre O Poderoso Chefão, o Maurício, ele falou que aquela cena da porta fechando,
nossa,
parecia
uma cena
de abdução. E é realmente como se ele tivesse absorvido pelas sombras.
A cena da porta, pra mim, assim, ela é emblemática. E incrível como essa cena vai ser referenciada em tantos outros filmes. Eu lembro muito claramente em Driver, essa cena sendo referenciada também. Nossa, ela tem sempre um poder, um punch, assim, sabe? Você tá fechando...
Porque a personagem da Diane Keaton, ela sai da tela, ou seja, a luz morre e a porta fecha. E o Michael é engolido por esse assunto.
Sim, é isso. Exatamente, exatamente. Por incrível que pareça, na série do Luke Cage faz uma homenagem também.
O próprio recente filme do Martin Scorsese, né? O Irlandês tem uma cena dessa, né? Da porta. Só que com um tom diferente, né?
Hoje em dia, pra gente que já viu mil vezes o filme, é fácil de entender que o Al Pacino é o protagonista do filme e tal. Mas pra quem tava vendo na época, você achava que o Marlon Brando era o... Né? Que é o padrinho e tudo mais.
Até o ponto que ele é tirado de cena de maneira bem abrupta.
E total, ele some do filme, né? E aí o Al Pacino assume, né? E aí ele ganha esse protagonismo. Tem as cenas na Itália que depois, no 2, elas vêm com mais profusão, né? Eu gosto muito, muito do 2. É a coisa mais
incrível. Tem a figura do Robert De Niro também, que é sensacional.
Tem o Robert De Niro interpretando...
O jovem Dom Vito.
O 2 é fantástico.
O 2, como diria o Jurandir, é sacanagem.
Exatamente. É que eu gosto do primeiro. Sabe por que eu gosto do primeiro mais? Eu acho que por causa do Dom Vito. Por causa daquela interpretação. Sim. E eu tenho família italiana.
É o marcante, né?
Sabe aquele casamento?
O nome Montanari não é à toa, né? A família
não é, exatamente. É que, sabe aquele casamento? Aquilo ali, não exatamente daquela forma, obviamente, porque aquilo ali se passa nos anos... Aliás, o filme se passa, acho que nos anos 60, né?
Anos 40. O Michael 40. Tinha acabado de
voltar tinha voltado da Segunda Guerra. Exato. Isso. E aí, obviamente que não era daquele... Eu não me lembro de ser daquele jeito, mas tem um pouco daquilo, sabe? E eu tenho um tio que chama Luca, sabe? Que nem o Luca Brazzi. Eu queria botar o nome do meu filho de Luca Brazzi. A Camila falou, se a gente tiver um filho e você botar o nome do Luca Brazzi, é separação no dia seguinte. O Luca Brazzi é aquele grandão. Não sei se você lembra dele, é aquele que...
Que dorme com os peixes depois.
A cena toda improvisada e tudo no começo do filme, né? Ele tentando decorar as falas.
Isso, exatamente, esse cara aí. Um carcamano. Esse era literalmente um carcamano.
Carcamano.
Muito bom.
Cara, poderoso que... Que trilogia?
Falamos ali de Steven Spielberg, Tubarão. Falamos de George Lucas em Star Wars. Falamos de François Coppola em Poderoso Chefão. Vamos falar sobre Martin Scorsese e o seu Taxi Driver.
Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. Porque aqui só tem eu. Você tá falando com quem? Tá me achando com cara de babaca? Ah, é?
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
Robert De Niro aí de novo, aí, ó.
Caraca, escocês, né?
Cara, o Taxi Driver é um filme que ele faz sentido até hoje. Você pegar, for ver, você vai falar, cara, faz sentido. Faz total sentido.
Aliás, Bruno, não só faz sentido, como é atualíssimo.
É atual.
Ai, meu Deus,
é infelizmente. É atualíssimo. Taxi Driver, você assiste e fala, 2020.
Toda aquela questão do homem que se acha cidadão de bem... É, querendo se invocar no direito de fazer a limpa na cidade, né?
Exatamente.
E que tem altos problemas mentais.
O cara acha normal levar uma mulher pra um cinema pornô no encontro, cara.
Ele não entende por que ela... Como assim? Por que ela tá me rechaçando?
Não, no final, esse cara que faz tudo isso de forma errada pros nossos padrões e tudo mais, ele vira meio que... uma figura representativa, de fato, daquela situação, sabe? Ele se torna aquele cara rebelde, revoltado com tudo, e depois ele meio que vira o jogo todo, entendeu?
Eu acho que o negócio é porque o Taxi Driver, ele discute coisas que são extremamente importantes, principalmente nos Estados Unidos, porque tinha acabado a Guerra do Vietnã, né? Ele saiu um ano depois da Guerra do Vietnã. Ele quer mostrar o quanto o americano ele pode ser... sujo, ruim, sabe?
É um ambiente putrefato, né?
Nova York dos anos 70 era um lugar perigosíssimo.
Exato, era uma Nova York perigosa, suja.
Ele queria retratar exatamente disso, e a gente pode falar de um outro filme paralelo ali, porque ambos saíram em 1976, que é o oposto disso, que é uma vontade de um cineasta, de um roteirista, de um ator, de mostrar a esperança, a possibilidade de, cara, eu surgi do nada e eu posso conseguir, eu posso conquistar, que é Rocky, um lutador.
O público pede nocaute.
Não vai haver revanche. Não vai haver revanche.
Rocky, você foi até o 15º assalto. Como se sente? Achava que iria até o final da luta? Então, nos diga. Diga, como se sente, Rocky? Então, está feliz? Está Rocky. Feliz?
Rocky!
Senhoras e senhores!
Rocky!
Rocky e Apollo chegaram ao fim do 15º assalto e não houve vencedor. A luta terminou empatada.
Adrian!
Cara, eu sou suspeito pra falar de Rocky, porque a gente já fez um podcast falando sobre todos os filmes da franquia. Eu super me emocionei quando falo de Rocky, né? Meu pai tinha um casaco que tinha um tigre atrás, né? E ele era caminhoneiro, enfim. E ele gostava de boxe, gostava de filmes de luta, sempre gostou, sempre andou. Então, pra mim, Rocky é... Eu não consigo julgar Rocky com olhos críticos sem passar por todo o meu emocional e toda a minha infância quando falo de Rocky. Não tem como.
E é curioso, né, Bruno? Porque o primeiro Rocky... As pessoas, quando fala de rock, né, da porra, uma franquia de boxe e tudo mais, primeiro rock, cara, o boxe, ele é, segundo plano, ele é, obviamente, as cenas são, né, marcantes, importantes, a cena de luta, mas 80% do filme é outra coisa, entendeu? É sobre o Rock Balboa e a relação dele com a Adrian, com o Paulie, sabe? É o tom
dramático. É sobre a superação, é sobre a possibilidade de alguém que é um underdog se tornar alguém de fato conhecido.
É um filme inspirador, né?
É sobre,
né,
dar a volta, merda, por cima.
É que as continuações são filmes de luta mesmo.
Isso,
né?
Isso.
O primeiro filme é um filme sobre um ser humano mesmo, né?
Acho que é o Rock 1, Rock 2 e o Rock 6, eles são filmes mais dramáticos, assim.
São.
O 3, o 4 e o 5 é porrada, né?
Não, o 3, 4 e 5, cara, é filme de porrada. O 4
é filme de porrada, exatamente.
E o 4, é um grande videoclipe, né?
Propaganda! A partir do 4, cara, virou propaganda da era Reagan, bicho.
4 é um grande videoclipe. Agora, os Creeds, depois que vem, inclusive, são filmes muito bons, assim. Tanto o Creed 1 quanto o Creed 2, pra mim, são filmes muito bons. Lógico, cada um tem as suas particularidades.
Pois é, o risco é seguir o Rock e a partir do terceiro virar galhofa, né? Mas se for farofa boa, cara, tá de boa.
É, mas assim, eu volto a dizer, o primeiro filme, cara, é inspirador. O Jurandir sabe que eu gosto de malhar, de atividade física. Cara, a minha playlist tem quase todo o soundtrack do Creed e do Rock juntos. Que eu gosto, realmente eu curto, é a minha vibe. Rock é o tipo de filme que eu indicaria pra qualquer um que quer entender como é dar a volta por cima na vida. É o Rock.
Sim.
Agora, Juras, quando tu falou sobre ir pro outro lado em relação ao Taxi Driver, eu pensei que tu ia pra outra franquia, que é a franquia Just Harry, cara. Que enquanto o Taxi Driver fazia um estudo de personagem em cima da questão da violência, o Just Harry e fazer um estudo também sobre toda a questão da cidade de Nova York como um ambiente sujo, opressivo e tal. O Perseguidor Implacável, ele ia pro outro lado e colocava um herói que tinha a Magnum 44 dele, a arma mais poderosa do mundo, pra limpar a cidade e glorificar isso. Ou seja, são os dois extremos que a gente teve durante a década. A gente teve tanto o extremo de mostrar, glorificar o cara que tá atrás da arma, que tá querendo fazer a limpa na cidade, pegar esse cara e transformá-lo num herói. E você teve também o extremo de você pegar esse cara que tá querendo fazer a justiça através da bala, um justiçamento na cidade, um vigilante maluco.
Lei de Italião, olho por olho, dente por dente.
Pois é, e colocar ele no microscópio e mostrar que esse cara é um maluco.
Claro.
E
depois daí vem Charles Bronson e aí vamos
Desejo
pra baixo,
de matar,
né?
E chega, né?
Porque basicamente, né, o pessoal não entendeu muito minha mensagem e Nova York, nos anos 80, continuou sendo. E boa parte das metrópoles dos Estados Unidos continuaram sendo lugares extremamente perigosos.
É. Mas sabe uma coisa que a gente antes de passar, eu sei que a gente já vai passar pelos anos 80, mas eu acho difícil. A gente só precisa passar por algumas coisas que a gente não pode deixar pra trás. A gente não pode deixar pra trás que é a década de 70, década de Bertolucci, Wim Wenders, Herzog, Bergman.
Que fez Solaris em 1972.
Crescimento do cinema soviético nos anos 70 é incrível.
É que assim, obviamente, né, Rogério, a gente não vai conseguir passar por todos esses caras, é impossível.
É impossível, mas é porque...
Então, são tantos nomes.
Eu já faço aqui um pedido pro Jurandir, que pode ser atendido em algum momento na história do Rapadura Cash, da gente fazer a Rapadura Cash sobre o neorrealismo italiano ou sobre a Novelle Vague.
Novelle Vague, exatamente. Eu acho que podia sim, mas olha só, a gente tem alguns filmes que é bem difícil a gente não falar sobre eles, mesmo que os norte-americanos. Por exemplo, Primeira Noite de um Homem, é um filme que revolucionou a história do cinema e é muito... Hoje em dia, você assiste, é muito gostoso de assistir. É um filme provocante.
O melhor final possível e imaginável.
Tora Tora Tora, que é um filme sobre o ataque de Pearl Harbor, mostrando os dois lados. Tem o lado japonês e você tem o lado americano mostrado em igualdade. Você tem M.A.S.H., que é um filme que ficou super conhecido.
Sim,
você tem...
Superfly, de 1972, inclusive.
Sim, você tem os filmes de catástrofe, o Poseidon, né? Como é que ficou em português, né?
Desastre de Poseidon.
Desastre de Poseidon. A Torre. Inferno na Torre. Terremoto.
Apocalipse Final, cara.
Cara, aí tem aqueles bandos de filme de ataque de abelha gigante, formiga gigante, tudo dos anos 70. Você tem...
Os filmes de porrada, né? Os filmes de porrada lá do Bruce Lee, né?
Bruce Lee.
Você tem a Operação Dragão, de 73.
A década de 70 é a década que surge também o Jack Chan, né? O Jack Chan surge com seus filmes que são em velocidade 3 vezes, né? Que é um absurdo o negócio.
É mais nos anos 80, mas começa nos anos 70. É. Tem um comecinho lá nos anos 70.
Tem o Sérpico de 73 também.
Sérpico, que é incrível. Tem os filmes, os grandes clássicos
do
de terror.
Inclusive, né?
A profecia.
Tô falando, mano, a década de 70 é a década mais foda, mano, de todos os tempos. Não tem. Eu sei
Massacre da Serra Elétrica. Serra Elétrica.
É, olha, falando ao mesmo tempo.
Um Estranho no Ninho, que. Ó, tô arrepiado, cara. Só falar o nome do filme. É, tem o King Kong do Dino de Laurentiis, que é
Você
aquele King Kong que sobe no.
74.
É aquele difícil, King Kong, cara, que sobe no. Complicada. Nas Torres Gêmeas, que é bizarrão.
Cara, pra época ele tinha efeitos bem bacanas.
Cara, é muito filme, nos anos 70. É,
vou não, te 70 é demais, cara. Os anos 70, realmente, a gente podia ficar aqui em um programa falando. cara, Carrie, a Estranha é de 76, cara.
Carrie é estranha.
Alien, o Oitavo Passageiro do Ridley Scott, é 79, né?
Alien, 79, o Embalo de Sábado à Noite.
Eu não falei, exato, Embalo de Sábado à Noite. Eu não falei à toa, não, gente. A década de 70, ela é a década.
Vamos fazer um podcast só sobre a década de 70?
A década de 70 ela é muito rica, cara. Você vai ter contatos imediatos de terceiro grau, 77.
A década são de filmes, cara. A década de Greasy, né? Nos tempos da brilhantina, né? Cara, não. Né?
Annie Hall, de 70. Acho que é de 77, Annie, né? Annie Hall, não
é? É, noiva neurótica, noiva nervosa, não é isso?
Exato. Eu acho que é de 77. Então, quer dizer, é complicado.
Todos os homens do presidente, cara.
Apocalipse Now, Franco Atirador.
Chega.
Chega, tá me dando desânimo.
Ou seja, a gente foi de drama, comédia, faroeste, filme policial, ficção científica, tudo nos anos 70 e tudo com um nível altíssimo.
Eu digo que os anos 70 é o período mais foda pra cultura pop.
Superman, juro.
Superman.
70 anos, Superman.
Eu vou parar de... E contatos imediatos.
Ele é o grande primeiro filme de super-herói, assim, né? O que chega nas multidões, com aquela trilha sonora maravilhosa do John Williams. E, né, e a esperança. É um filme esperançoso, né, também. O Superman é muito esperançoso.
Qual era a tagline do pôster do primeiro Superman?
Você vai acreditar que um homem pode voar.
Muito foda. E acreditou mesmo.
Você vai acreditar.
Maravilhoso. Eu tô muito feliz por essa década aqui, por ter falado de conseguir falar de muita coisa.
Eu tô triste porque a gente não conseguiu detalhar, né? Que nem a gente tem detalhado alguns filmes que a gente escolheu.
Não é o objetivo.
Mas é difícil podcast, escolher.
Né? Não é o objetivo do podcast. É a gente passar pelas décadas e trazer as importâncias dessas décadas. Por isso, vamos para 1980. Década de 80, década em que o jovem tem voz, em que os cineastas querem mostrar o jovem no cinema. Década que surge John Hughes para contar, né, esses filmes maravilhosos, como, sei lá, Curtindo a Vida Doidada.
A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Eu tenho mesmo uma prova hoje. Essa parte não era mentira. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse teste. Eu não sou europeu e nem pretendo me tornar europeu. Por isso nem me interessa se eles são socialistas ou não. Eles podiam ser fascistas, anarquistas, e mesmo assim não ia mudar o fato de eu não ter um carro.
É a década do Brad Pack, cara. Você teve o Rat Pack lá nos anos 50, tem o Brat Pack agora nos anos 80, com esses jovens atores surgindo, fazendo e acontecendo, cara. É, e o John Hughes é o grande guru,
expoente
dessa galera. É o
representante, né?
É o arquiteto, né?
É,
ele consegue trazer essa voz do adolescente pra dentro do cinema de uma maneira muito tocante. E é engraçado que, principalmente no Clube dos Cinco, é um filme que tem muitos estereótipos, mas que ainda cabe perfeitamente bem, cara. Assim, porque ele fala sobre o adolescente daquela época e de como ele era pouco ouvido mesmo, né? Porque você vem do pós-guerra, dos anos 50, tem aquela alegria toda, mas também tem aquele paternalismo. E isso vai se deteriorando com as décadas, né? Chega nos anos 70, que é uma época muito cínica. Enquanto isso, o adolescente tá ali, ele ainda tá procurando a sua voz, né? E os anos 80, o cinema dos anos 80 mostrou muito isso, e é bom que isso tenha feito muito sucesso, né? E não é à toa que a gente tem tantos clássicos, né? Garota Rosa Choque, Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidada mesmo que você falou. Tem aqueles Sem Licença pra Dirigir, que é super divertido.
Que eu sei que o Jurandir gosta.
Ah, o próprio Esqueceram de Mim, né? Você tem os vários clássicos, assim, pensados em jovens, né? Pra contar qual era a visão. Se você quiser assistir esses filmes dos anos 80, eles são um retrato real do que era o jovem naquela época, né? Todos os nomes que a gente falou nos anos 70, principalmente George Lucas, Spielberg escoceses, eles brilharam nos anos 80 aqui com grandes filmes, né? É, trouxeram lá as continuações de Star Wars, os próprios Indiana Jones, né, que surgiram ali, o próprio ET. São filmes que acabaram sendo com foco, né, no blockbuster, né, nos filmes grandes. O próprio Scorsese mesmo, se você pensar que ele competiu no mesmo ano ali no Oscar, Taxi Driver, Rock Balboa, ele falou, vou fazer meu filme de boxe, e fez o Toro Indomável nos anos 80.
Toro Indomável, é verdade, e filmaço Toro Indomável, aliás, um dos filmes que eu adoro do Scorsese.
Essa galera trouxe, assim, muita força pro... acho que os anos 80 é o ano do pop, né? Onde o pop, ele ganha força, em que o jovem aparece mais, em que a ficção científica também aparece muito forte, então a gente vê caça-fantasmas, influenciando gerações. A gente tem os filmes também de... Se você pensar, dos brucutus, né, cara? Os brucutus aparecem com força absurda aqui, do Schwarzenegger, do próprio Stallone, do Van Damme e tudo, né?
E juras, se no final dos anos 70 a gente teve Apocalipse Now, que ele fez uma reflexão referente à Guerra do Vietnã, nos anos 80 a gente teve os filmes do Stallone, seja com Rambo ou então... Sim. Comando Delta lá com o Chuck Norris. Que eles tentaram ganhar a Guerra do Vietnã através da mídia.
Sim.
É uma guerra que já tinha sido perdida, mas que a máquina de Hollywood tentou fazer com que os americanos ganhassem na marra.
Eu não lembro, Sica, se o Braddock é dos anos 80 também ou já é...
Não, é 80. É 80.
É 80, né?
Os primeiros, sim.
O Braddock também.
Tu fala que, né, quiseram ganhar no cinema, mas vem o Kubrick lá com o Nascido para Matar pra mostrar outro negócio.
Também.
Outro lado da guerra.
Assim como o Kubrick em 80 faz o Iluminado também. Em 82 a gente tem o Blade Runner, o Caçador de Androides. Cara, foi uma época... Os anos 80, o Juras também tem... E a gente falou dessas duas... eras, né? 70 e 80. Cara, foram de uma produção absurda, assim, pra cultura pop.
Mas
foram
são coisas tudo, que vão inspirar. Mas é tudo reflexo dos anos 70. Tudo vem do que aconteceu nos anos 70. Não, ele é reverberado nos anos 80, né?
Eu acho que não só dos anos 70, porque você tem a volta das aventuras dos anos 30. Porque você tem Indiana Jones, do Indiana Jones vem aqueles Em Busca da Joia do Nilo, sei lá, sabe, esses filmes.
Minas do Rei Salomão.
O que surge nos anos 80 são os filmes de policial. Tem muitos filmes de policial, que é... Se você pega o maior de todos lá, que é Máquina Mortífera, né? Máquina Mortífera e Duro de Matar, né? São os expoentes desses filmes de policiais e os filmes dos buddy cops, né? Que é sempre uma dupla e tudo mais, ou até Tirando a Pesada, né? Todos esses filmes, eles têm a mesma vibe, né? De mostrar a polícia.
A gente pulou um pouquinho o movimento Black Exploitation, porque eu acho que é um movimento que merece um...
Vale um podcast, né, gente?
Cash
Pelo
próprio.
Amor de Deus, né? Com certeza.
Vale um
cash
próprio.
Com certeza.
Mas muitos desses heróis afro-americanos que aparecem nos anos 80...
Superfly.
Eles bebem muito dessa influência do Blaxploitation.
Sim. Black Belt Jones. Cara, esses caras são todos expoentes pra depois aparecer outros, enfim, e outras figuras disso tudo. Eu queria só falar aqui uma coisa que eu acho que é importante, assim, que os anos 80, na verdade, tem toda essa questão da cultura pop que a gente tá falando, mas tem uma questão também desse One Man Army, né? Que é o exército de um homem só, né?
Sim, tem muito isso.
Começa a virar, assim, exato, uma série de heróis que derrubam eles exércitos sozinhos. Um cara que consegue, tipo, detonar vários e vários inimigos por conta própria, não só os brucutus.
Porque você tem o Duro de Matar, é 89, não é?
Pois é, Duro de Matar, ele veio justamente pra tentar modificar isso. Tanto é que tem um documentário bem bacana na Netflix sobre a feitura de Duro de Matar, e ninguém levava a sério Bruce Willis nas prévias, nos
baixinho,
trailers,
carequinha,
como um herói de ação, porque a ideia que ele tinha de herói de ação era o Braddock lá em 84, era o Schwarzenegger lá com o seu Comando para Matar.
Sim,
era
Comando
para Matar. Era esses caras gigantes, cara, esses caras manly men.
O próprio Conan, né, Siqueira?
E o Bruce Willis era comediante.
Surge também ali nos anos 80... A nova vibe do cinema de terror, né? Que são os slashers, né? Aí tem o Jason, aí tem o Mike Myers, que vem dos anos 70, mas ele fica muito forte ali nos anos 80.
Também bebendo muito do movimento Giallo, que veio da Itália.
Sim, Fred Krueger também.
O Fred Krueger, exatamente, uhum. né? E aí vem a galhofa, né? Vem Brinquedo Assassino, e vem toda aquela trecheira. O cinema trash de terror, ele meio que surge muito forte nos anos 80 ali.
O Corman, nos anos 80, foi a... Nossa, ele se esbaldou, hein?
Fez ali.
Nos anos 80, Roger Corman se esbaldou.
Agora, em 86, Jurandir, foi feito um filme também, que eu acho que você gosta desse filme, que trouxe um rapaz aí, conhecido agora, né? Acho que relativamente conhecido, que foi Top Gun, né? Asas Indomáveis, inclusive.
Cruise, né? O filme mais patriótico, né? De todos os tempos aí.
Eu não diria patriótico, Juras, porque ele tem um... Existem uns tons na câmera do Tony Scott nesse filme que meio que glorificam a figura masculina de uma forma que eu acho que só o Zack Snyder veio igualar isso lá em 300.
O visionário Zack Snyder. Lembre-se sempre disso, tá, Sica?
Mas de qualquer forma, Sicas, é um dos filmes que gerou maior engajamento assim, de pessoas se alistando na aeronáutica da história dos Estados Unidos.
Justamente por conta dessa glorificação que teve... dos pilotos, cara.
Pô, os caras jogam vôlei na praia, meu. Tá
sem
ligado?
Camisa. Sem camisa.
Piloto as motos ali fudendo, mano.
Obviamente, De Volta para o Futuro, né? A franquia De Volta para o Futuro nasce ali também nos anos 80.
Claro.
É uma das franquias mais influentes aí, que previu muita coisa em De Volta para o Futuro 2, né? Inclusive, tecnologicamente falando. E até politicamente falando também, né?
E teve muitos filmes de fantasia também, né, Juras? Que são Nossa, reconhecidos até muito, hoje, né? Que é muito. História Sem Fim, Labirinto...
Caça-Fantasmas.
Caça-Fantasmas, A Lenda... Sim. Excalibur... Nossa, tem os próprios Conan,
mas,
né?
Mas
os dois
Conan. Mas eu fico com a impressão que a fantasia ali ainda era tratado como... um gênero meio... Ninguém quer saber disso, não, né?
Não, ele é...
Era bacana o filme.
Não, cara, fez muito sucesso. A História Sem Fim, Juras, é um estouro, cara. É um filme alemão.
Estouro?
É um filme alemão.
Futuro,
produção alemã. Cara, foi um estouro. Eu lembro que na época, estourou total, assim. Pô, passava no cinema em casa, pô.
Willow, na Terra da Magia.
Juras, é o filme alemão de maior bilheteria da história.
Sucesso. Sucesso demais.
É pancada, bicho. A gente não pode deixar de falar dos anos 80, a gente pode falar de David Cronenberg. Que ele já vinha dos anos 70, mas nos anos 80 o bicho brilhou, fez A Mosca, fez grandes pérolas. A gente pode falar de James Cameron, que fez o Exterminador do Futuro e também fez Aliens, que é a continuação do primeiro Alien.
A gente falou do Exterminador Futuro, mas com certeza tem que citar. Você também não pode deixar de falar do Zemeckis, né? Que ele vai fazer uma cilada pra Roger Rabbit em 88, que é David um filmaço.
E o John Carpenter, que fez... O The Thing, né? O Enigma de Outro Mundo.
Isso é uma coisa interessante, né? Porque no final dos anos 70 a gente teve o Superman e no final dos anos 80 a gente tem o Batman, né? O Batman do Tim Burton.
Olha, não, a trilha sonora do Batman de hoje em dia e tal, do Nolan, é foda, fantástica, mas, cara, a trilha sonora do Batman de 89, meu Deus, cara, meu Deus.
Vamos aqui para os anos 90. Mais uma década recheada de filmes. Basicamente, a década que a gente conheceu o cinema de vez, né? Nós quatro aqui.
Verdade, Jurandir.
Assistindo
na
Sessão da Tarde, vendo a maioria dos filmes dos anos 80, nos anos 90, né? E é o ano também que reverbera muito os cineastas dos anos 70, que a gente recomendou, e dos anos 80. Principalmente ali com o próprio Steven Spielberg e seu Jurassic Park. E foi uma das maiores experiências que eu tive na sala de cinema. Foi assistir o primeiro Jurassic Park, surreal. Modificou o mundo, mostrou... Cara, se o George Lucas brilhou ali com os licenciamentos do Star Wars, aqui o Spielberg também, o que Tinha, lembra do chocolate surpresa do Jurassic Park?
Lembro. Lembro.
Antes dos dinossauros eram animais, né? Tipo animais zoológicos, sei lá, tipo. E aí mudou pra dinossauro. Mas, cara, só se falava disso.
Peraí. Ô, Rogério, vamos fazer justiça. Não só se mudou pra dinossauro, se de fato acreditou na possibilidade de ver um dinossauro no cinema de forma muito real.
Sim, muito
real. O negócio era absurdo.
Não, e lembrando, foi no momento que George Lucas viu aquilo ali e viu, agora dá pra fazer Star Wars. Agora dá pra voltar pra Star Wars, fazer o Star Wars do tamanho que eu queria. Os efeitos especiais de Jurassic Park, cara, foram revolucionários. A mistura de utilizar animatrônicos em cena para que os atores tivessem a referência, tivessem também a referência de luz, de iluminação, e fazer os bichos no computador, cara, é insano.
Não, é sensacional, é fora de qualquer escala.
É emocionante, quando o falou assim, foi emocionante.
Foi a melhor experiência que eu tive no cinema em termos de, assim, que eu acreditei de fato, que eu olhei e falei, gente...
Pra mim, maior blockbuster de todos os tempos foi Jurassic Park, o fenômeno e tudo que causou e tudo mais. E engraçado que nessa década tem um outro filme que eu tenho um carinho muito especial, vi no cinema, veio ali no começo dos anos 90, que pra mim é o melhor filme de ação de todos os tempos, até hoje, que é o filme do James Cameron, Exterminador do Futuro 2.
Exterminador do Futuro 2.
Sim,
eu sabia que
você ia falar. Agora sim.
Foi meu primeiro filme que eu vi no cinema.
Fantástico.
Foi esse.
Fantástico, pô, fantástico. Sim. A trilha do Guns N' Roses lá, pô, que isso, pelo amor de Deus.
A cena
da moto, mano. A cena da moto é sensacional, cara.
Muito bem. Cara, a moto contra o caminhão ali, bicho. Arrepia, bicho. Aí, girando a escopeta com a mão. E a Sarah Connor, maior heroína do cinema, Sarah Connor.
Ô, Joel, coloca a trilha sonora aí do Guns aí tocando aí.
Já tá cansado de colocar a trilha, já colocou trilha tudo aí. E vai colocar, obviamente, de Exterminador do Futuro, porque é um dos filmes favoritos dele.
Sensacional.
É engraçado que são filmes que usam CGI, são alguns dos primeiros filmes que usaram CGI e que hoje em dia ainda funcionam muito bem. Eu assisti os dois há pouquíssimo tempo. Jurassic Park é brilhante. Eu não entendo o que o Spielberg fez ali. Porque até hoje a cena do tiranossauro é uma putaria. Desculpa, mas.
A escuridão ajuda também, né? Porque, tipo.
Ajuda. No render, ela disfarça muito. Os erros da parte do 3D, né? Principalmente daquele começo.
A velhice, né? A velhice da tecnologia.
O que acontece? O render, ele é, na verdade, quando você coloca a incidência da luz com a escuridão, obviamente, pra fazer sombra, pra fazer toda aquela parte. Isso é o render, né? Uhum. E, obviamente, graficamente, você evolui o que já foi pré-renderizado. Então, naquela época, os renders tinham muitos problemas. Eles não são como são os renders de hoje em dia. Então, a escuridão disfarçava muitos problemas. Problema de textura, problema de uma série de... Às vezes, de um material que não funcionava tão bem com um tipo de luz. Então, cara, pra aquela época, trabalhar a escuridão de certas áreas de um personagem facilitava muito na renderização. Você imagina, cara, se hoje em dia, pra renderizar, já é difícil, você imagina naquela época.
É, com certeza.
Mas e aí, como é que se explica a cena do Bem-vindo a Jurassic Park? Que o dinossauro tá à luz do dia e ainda é incrível.
Mano, foi isso que eu falei. É incrível.
Você consegue reparar o efeito visual, entendeu? O T-Rex, menos. Muito menos.
Então, dá pra você reparar, Juras, mas não é feio. Não é aquela coisa que incomoda. Tipo,
não tem nada feio, mas é tudo bonito, tudo bem pensado, é tudo perfeito, é tudo lindo nesse filme.
Mas é difícil de explicar mesmo, tá? É difícil de explicar. Se você pegar alguns filmes da época que usavam a mesma tecnologia, você consegue ver que eles envelheceram muito mal.
Sim, muito mal. Tão horríveis.
Os dos anos 2000, tem filmes que se a gente vê hoje, você fala, nossa.
É.
Cara, dentro da própria franquia Jurassic Park, cara, o Jurassic Park 3 envelheceu horrendamente, cara.
É bem
verdade, ruim, verdade. É verdade. Você tem razão.
Mas continuando aqui nos anos 90, a gente precisa falar de um diretor que surge nos anos 90 e meio que traz o cinema independente, né, pro holofote, que é Quentin Tarantino com o seu Cães de Aluguel.
Como você se sentiria se toda vez que fosse mijar tivesse que fazer um malabarismo?
Então vocês gostam de historinhas, de rir, de brincar, não é? Brincar como um bando de garotinhos no pátio da escola. Agora eu vou contar uma historinha. Cinco homens sentados juntos. imaginando quem é o outro. Ou o que fizemos de errado. O que devíamos ter feito, o que não fizemos e o que mais. É sua culpa, minha culpa, a culpa dele. Toda essa bobagem. Finalmente alguém aparece com uma ideia. Ei, espere um pouco. Enquanto estávamos planejando isso, tudo que fizemos foi sentar e contar historinhas. Entenderam o recado? Eu nunca quis enganar vocês. Quando esse trabalho acabar, estou certo que será um sucesso. Vamos para as ilhas do Havaí. Eu vou rolar e rir com todos vocês. Aí vocês verão um homem diferente lá. Mas agora é uma questão de negócios. Com exceção do Ed e eu, que vocês já conhecem. Todos vamos usar codinomes no trabalho.
Um cinema inteligente, ágil, rápido, charmoso.
Isso.
E que não tem medo de colocar a câmera nos caras maus.
Vamos fazer acho que o juízo de valor que a gente tem que fazer, né? Realmente, Cães de Aluguel é um filmaço. Acho que o Tarantino super acerta. Ele consegue fazer uma mistura de várias coisas que ele gosta. Mas é uma história que já foi contada, né, gente?
Uhum.
É assim, é o tipo de história que você já viu. Inclusive, existe um processo contra ele sobre isso, né? É, não vou nem entrar muito nesse mérito, mas com certeza é um filmaço, assim, acho que o Tarantino super acerta, aquela coisa do impasse mexicano ali, que ele super usa bem, mas tem todo um caso aí de plágio, que foi inclusive colocado em questão.
Enfim. Ah, mas então, é porque ele era o cara que tinha acabado de sair, ele, né, trabalhou a vida toda em locadora, assistiu muito filme e decidiu referenciar esses filmes que ele assistiu dentro do cinema dele, né? Tanto que todos os filmes do Tarantino, ele referencia o cinema, né? Ele faz homenagens ao cinema. E aí algumas pessoas dizem que essas homenagens são cópias, né? São plágios, ou que ele não é nada original, sendo que o roteiro dele é muito bom, mano.
Se a gente pode pegar o Tarantino como um representante de uma geração de cineastas como Gus Van Sant, Kevin Smith, muita gente que veio do cinema independente, até o próprio John Favreau, cara. Que veio do cinema independente, infelizmente a gente vai ter que dar um crédito pra um imbecil, mas é o jeito, né? Os irmãos Weinstein, eles ajudaram muita gente do cinema independente a ganhar espaço nas grandes salas nos Estados Unidos.
É verdade.
Infelizmente a gente dá a mão à palmatória, esse imbecil, esse criminoso, ele ajudou realmente o cinema independente a ficar um pouco mais em voga dentro do grande cinema americano.
Um pouco mais é apelido, na verdade ficou muito em voga, ganhou Oscar, participava, todo ano tinha que ter um número grande de participantes do cinema independente no Oscar e tudo mais, eles ganharam muita, muita projeção. Sondenberg é aí, entendeu?
Sim,
anos 90.
Sim.
O Kevin Smith, praticamente todos os filmes dele são dos anos 90. Não tem nada que preste depois disso. Então, muita gente, cara, assim, foi... Porque eu acho que nos anos 80 teve muitos blockbusters, né? Nos anos 90 também vieram vários, mas aí sempre tem um rebote, né, das coisas, né? Quando você tem uma coisa, um cinema muito grande, comercial, aí vem um cinema mais autoral. Aí no outro ano, na outra década vem uma de novo, e assim, é meio que cíclico, né? E os anos 90, eu nunca assisti tantos filmes autorais, assim, mais indie do que nos anos 90.
Mas também nunca assisti tantos pops e blockbusters também quanto nos anos 90, né? Tipo, Vingador do Futuro, por exemplo, do Paul Verhoeven, acabou se tornando um mega, né? Porque tinha o Arnold Schwarzenegger, era o Vingador do Futuro, enfim, entre outros filmes que acabaram ganhando. Jurassic Park, o Robocop, enfim, entre tantos outros.
Mas fruto muito dos anos 80, né? A maioria desses filmes são frutos dos anos 80. Mas se a gente pensar que a gente comentou, né? Lá longe ali, vocês lembram aí que a gente comentou lá na década de 30 ali, a Branca de Neve, né? Eu nunca mais falo de animação aqui.
A gente não falou de mais nenhuma, né?
Mas é porque foi o ponto de virada ali, né? Foi o grande filme e tudo mais. E a gente viu que nos anos 80 e principalmente nos anos 90 a gente teve uma era de ouro da Disney, né? Com seus grandes filmes, Aladdin, Rei Leão, A Bela e a Fera, Tarzan, Mulan. Um monte desses filmes foram lançados ali nos anos 90. E filmes marcantes, né, que fizeram a infância de muitas pessoas. Porém, em 95, uma empresa lançou um filme que modificou a animação, que foi Toy Story da Pixar, né? Amigo, estou aqui. Esse filme modificou a forma que as pessoas assistiam as animações. Inclusive, hoje em dia, se você lançar um filme 2D da Disney, as pessoas nem querem ver.
Quebrou.
Né?
Geralmente vai ou pro Disney Plus, ou vai direto pra DVD, ou pra TV, ou coisa do tipo.
A animação 3D, ela meio que mata a animação 2D pro mainstream, né? Pra cinema mesmo. Obviamente que o cinema oriental, né? Os filmes do Hayao Miyazaki nos anos 80 ali, né? O do estúdio Ghibli nos anos 90 também. E são animações que permanecem, né? Com o cinema 2D. Apesar de usar a tecnologia 3D em alguns deles, né? Mas ela permanece, né, com a animação tradicional, né? Mas a Pixar transformou tudo isso, né?
Nos anos 90, sim, a própria Disney, ela teve ainda... É um bom resultado com animação tradicional. Muito bom, aliás. Você tem o Rei Leão, você tem Hércules, Aladdin. Sim. Ou seja, durante os anos 90 existiu um... Coexistiu, até porque 95 foi o marco zero para animação 3D. O grande destaque para a Disney ainda era a animação tradicional. Até porque a...
É uma novidade a também, Pixar, né, Siqueira? O Toy Story. E com o passar dos filmes, né? Foram lançados Vida de Inseto, Monstros S.A. Aí procurando... Aí a galera começou assim, peraí, esses filmes aqui estão fazendo muito sucesso. E as animações tradicionais que a gente tá lançando ali, que são os filmes que chegam mais no final dos anos 90, eles já não estão mais muito assistidos, assim. E aí
mudou. E, Juras, tem a questão do trabalho. Quando você faz uma animação 3D... Você só precisa fazer o render, você só precisa construir o boneco e pronto. Você trabalha com o boneco dentro daquele ambiente, ok? Quando você está fazendo animação tradicional, você tem que fazer frame a frame. Então é um negócio muito mais complicado, um processo muito mais demorado. Mas vamos pegar aqui as animações tradicionais da Disney em 90. Você teve a Bela e a Fera, indicada ao Oscar. Você teve Aladdin, Rei Leão, Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan, Tarzan, Fantasia 2000. Ou seja, os anos 90 foram a última grande década da animação tradicional para Disney.
Sim, com certeza. É, mas pontualmente ali no Toy Story, né, foi que onde começou... Sabe, está no futuro, né? O começo da Skynet, assim, sabe? Os primeiros passos da Skynet para a transformação geral ali foi com o primeiro Toy Story. E ali no final dos anos 90, a gente teve um filme que também foi modificador. É o nascimento de outra franquia, que é a franquia Matrix. Né?
O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano nisto.
É, já falando de uma coisa que seria a tendência do futuro, que era a internet, o mundo virtual.
É, Matrix é outro daqueles filmes também, que é antes e depois. Não tem discussão.
É,
Matrix. Tudo que era feito... Eu lembro de... Eu já contei essa história, acho que já mais de uma vez e tal, mas não dava dano a mínima pro filme. E quando eu saí, eu tive essa sensação, assistindo no cinema, graças a Deus, tinha 99, né? Matrix? Sim,
Matrix acho que é 99,
99, saí do cinema pensando, eu acho que tudo mudou. É difícil fazer um outro filme depois disso. Porque assim, eu lembro que o Ameaça Fantasma é mais ou menos nessa época, né? Eles saem mais ou menos na mesma época, que é a volta
do Star Wars. É o mesmo ano, foram três meses de diferença.
É o ano mágico, né, 99 pro cinema, né? David Fincher.
Sim, né, 99 é, verdade. 99 é um ano complicado.
Brilhando, M. Night Shyamala brilhando.
Cara, a gente tem um podcast todo voltado pra 1999, pra vocês terem noção.
Mas eu lembro de ter saído de Matrix e pensado, cara, não dá mais pra ser como era antes, porque como ultrapassa isso? E aí eu lembro de assistir o Ameaça Fantasma e falar, caramba, esse realmente o cinema ficou ultrapassado depois de Matrix, né? Porque você tem um filme que é até esteticamente bonito, apesar de ser frio, que nem uma pedra de gelo. Sim. Mas esteticamente é bonito, Ameaça Fantasma, né? Tem os seus efeitos especiais.
Eu não gosto da Ameaça Fantasma. Quando eu vi na primeira vez, eu já não gostei.
Ninguém gosta,
mas... honesto. Não, mas eu não gostei na primeira vez que eu vi, eu já falei,
Mas
eu
também não.
Você sabe aquela sensação de não deu não. Certo.
Mas é porque
agora,
ele...
Matrix...
Porque ele perto de Matrix, ele é um filme... envelhecido. Assim, eu não tô falando da história em si. A história todo mundo já sabe, tem aqueles personagens meia boca e tal. Mas o que eu tô querendo dizer É na estética da coisa mesmo, como é que ele conversa, sim, com o público, como o filme de ação conversa com o público. E aí vem Star Wars e aí você fala, morreu.
A gente vai conversar em outra oportunidade sobre a trilogia prequel, que ela merece um ressignificado. Mas Matrix aqui especificamente, ele é muito atual, né? Porque você assiste aqui 20 anos depois, é um filme que continua maravilhoso tecnicamente. Sim. Ele, sim, tem uma trilha sonora espetacular, as atuações são maravilhosas, o roteiro é muito inteligente, ele é instigante, né? Você, caraca, que é isso, né? Capaz das máquinas.
Cheio de filosofia, cheio de metáforas.
Religião, tem, nossa, tudo dentro do Matrix. E realmente é aquele filme, sim, que você assiste e fala assim, olha, é que tipo o Ultimato da vida, você assiste assim, cara, eu tive uma experiência que vai ser difícil ter novamente. É uma parada surreal, e por isso que ele é tão marcante assim, né? Matrix é um filme espetacular. É muito pontual dessa década de 90, e ele chega no final dela, né? No finalzinho dela.
Infelizmente, só o primeiro faz sentido. Os outros dois não, assim. Então você vê o primeiro.
Cara, fica há controvérsias.
Eu gosto bastante dos dois, inclusive.
Eu reassisti a trilogia essa semana. E vou te dizer aqui uma coisa, viu? Deu uma melhorada boa em relação ao 2 e o 3, viu?
Eu gosto bastante de expansão de universo. Eu acho que Matrix é uma parada que precisava dessa expansão.
Não concordo.
Eu guardo pra você a sua opinião.
Sabe qual uma expansão de franquia que faz sentido? É o Animatrix. Animatrix é brilhante.
Sim,
o Animatrix expande, conta início da história, ele vai... Cara, aquilo sim é um troço bem legal. Feito, um troço bem pensado. Matrix 2 e 3 foi feito a toque de caixa, entendeu? Pra pegar a grana da galera. Assim.
Discordo pra caramba. Discordo pra caramba, mas não,
eu,
não,
total.
Não é. A gente pode fazer depois um né?
Mais um pro Trilogia Matrix.
Mas eu acho que pra mim o primeiro faz sentido, os outros dois você vê se você quiser um pouco mais de diversão. Se você achar que o universo vale a pena. Se você achar que não vale, fica no primeiro que tá bom.
Acho que a gente tem que discutir Matrix de novo, porque Matrix merece a discussão.
Quando tiver saindo 4,
né, a gente volta a discussão
do Matrix. O 2, eu acho...
A gente vai ter que esperar mais 2 anos pra isso.
Mas o 2, eu acho até interessante. Mas o 3 é intragável, desculpem.
Não, o 2 e o 3 pra mim, desculpa. Os 2 e o 3 são intragáveis, os dois.
E só pras pessoas dizerem, né, que tem alguém dizendo assim, poxa, mas vocês nem falaram muito sobre musicais durante todo esse tempo aqui. Acho que é porque nos anos 90, o musical, ele modificou pras animações, né? As animações viraram os grandes musicais, né? A gente tem, obviamente, né, grandes musicais sendo feitos, que continuaram sendo feitos nas décadas que foram se passando.
O gênero deu uma diminuída.
Deu, assim como o Faroeste, por exemplo.
Nas décadas seguintes aqui, a gente vê alguns lápis, tipo o próprio Mulan Rouge, o próprio La La Land, né? Se eu pensar, uma diferença de 10 anos para o outro.
Chicago. La La Land.
Chicago, sim, tudo, Chicago, né? Vamos aqui para os anos 2000?
Vamos.
Essa década dos anos 2000, ela reflete exatamente... na década que nós estamos, que é exatamente, a gente tem uma década dos anos 2000, tem a década de 2010 e a gente tem a década de 2020, que é a década em que estamos. Mas o que aconteceu nos anos 2000, na década de 2000, modificou tudo. Por quê? Tivemos lapsos de vislumbres do futuro com Superman 78, né? Batman ali em 89. Aí nos anos 90, a galhofada pura, né? Teve muita coisa. Obviamente, teve o Batman Retorno, que é bem bacana. Mas teve os Batmans lá eternamente, Batman e Robin, tipo Aço.
Verdade.
Tipo, umas coisas meio, né? Que não precisa falar muito e tudo. Mas o gênero de super-herói, ele meio que era assim, cara, ninguém quer ver esses filmes. É meio, sim, engraçadinho, criança assiste.
Chamavam de filme pra criança.
E tudo,
né?
Mas não é a vibe, né? Porém, os anos 2000 vieram para mostrar em que tudo isso, né,
exatamente,
faria algum sentido se caísse nas mãos corretas. E aí tivemos duas franquias ali aparecendo no começo dos anos 2000. Vamos começar primeiro com X-Men,
sim,
que é uma franquia espetacular. A Marvel nos anos 90 teve que vender tudo, né? Meu filho,
sua parte, né? Botou no bolso.
Vendeu tudo para todos os estúdios, cada um pegou o que podia ali. X-Men veio e mostrou assim, caraca, olha que legal ver uma equipe de super-heróis e tudo mais. E aí surgiu uma grande franquia dos X-Men. E veio Homem-Aranha em 2002, que eu acho que esse é o filme que abre os olhos de Hollywood assim, porque o filme faturou quase R$1 bilhão, né?
Exatamente. E super-herói com roupa colorida, exatamente da forma como tem que ser, enfim.
O gênero do super-herói, ele deu uma morrida lá nos anos 90, graças a Batman e Robin, né? É, o filme foi um fracasso de público, de crítica.
Nossa,
Filme horroroso. DC inventou aço lá com Shaquille O'Neal, que foi um desastre maior ainda. Então, o gênero tava numa baixa gigantesca. E a Marvel, ela tentava, de todo modo... Aliás, os estúdios que estavam com os direitos dos filmes da Marvel tentavam alguma coisa e nunca dava certo. Lá no começo dos anos 90, você teve aquele Capitão América horroroso lá com o Capitão... Lá com Caveira Vermelha italiano. O Capitão América com orelha de cera. É, você teve lá, ainda nos anos 80, você teve o Justiceiro lá do Fludgren.
Que não
Justiceiro
é ruim.
Justiceiro com a Tartaruga Ninja. Que
não
via
é
lá.
Ruim.
Não é ruim, mas não era o Justiceiro.
Mas não era o Justiceiro.
Não era o Justiceiro, cara.
Concordo.
É, então, nos anos 90 você teve uma tentativa com os X-Men ainda, com Geração X, que era uma série de TV que não saiu do piloto. Então, sempre se tentou fazer alguma coisa, mas o que começou a dar o jumpstart no gênero foi um super-herói bem obscuro, que foi o Blade, lá em 98.
Exato, eu ia falar dele.
Depois disso...
E... Mas não fez um baita sucesso, né?
Fez um sucesso. Teve 3 filmes, Jurandir.
Fez sucesso.
Não, mas sim, mas não quer dizer, né, que... baita sucesso.
É um filme censura R e que se tornou um grande sucesso, sim, cara. Considerando o tamanho do filme.
Mas eu entendo o que o Julius quis dizer. Ele é mais um filme de ação do que um filme de super-herói. Essa é a ideia, entendeu? É, apesar de ser baseado num quadrinho e num personagem que existe, ele não é um personagem heróico. É uma mistura... Ele é um híbrido de ação com terror, né? Então não era bem um filme de herói, né?
Mas é a mesma pegada que os quadrinhos do Blade.
É isso que eu ia falar. O Blade é isso.
Mas quando fala um baita sucesso, é um filme que fatura 130 milhões mundialmente, ele não é um baita sucesso. Não é um baita
Considerando
sucesso.
O impacto que ele fez na cultura pop, Júlio,
não,
foi um sucesso. Queira, considerando
o Batman e Robin faturou mais do que o Blade.
Sim, mas o Blade, a censura do Blade era maior.
O Batman e Robin, essa que é a questão.
A censura do Blade era maior. Eles não tinham essa visão de que ele poderia faturar isso.
Blade era censura R, cara.
Mas isso que eu tô falando... O que você considera um baita sucesso, ele não faz sentido, assim. Você pode dizer assim, ele foi um acerto.
É um baita sucesso pro filme de censura R, que gerou sim uma franquia, que deu mais 2 filmes e uma série de TV. Então, foi sim um sucesso. Então, mas o Blade, ele foi a pequena fagulha que reacendeu essa vontade de fazer adaptações de quadrinhos. E você pode ver que as adaptações da Marvel que vieram depois foram mais ou menos esse estilo de tentar colocar mais um pé no chão, de tentar respeitar mais as linhas dos quadrinhos.
Eu acho que não, porque então, pô, X-Men e Homem-Aranha não tem absolutamente nada a ver com Blade, que é um filme bem censura R, bem pra adulto.
Não tô falando nisso, Júlio. Tô falando no sentido de ser mais pé no chão e respeitar mais as origens dos quadrinhos. Blade fez isso. Então, Homem-Aranha e X-Men fizeram também.
X-Men menos, né?
O pé no chão foi maior do que a vontade de respeitar os quadrinhos.
Bem maior.
Se você voltar para o que você tinha de adaptações de quadrinhos anteriormente, eram coisas espalhafatosas, que fugiam dos quadrinhos e não agradavam nenhum público nem o outro. Não agradava nem o público leigo, nem o público que lia quadrinhos. X-Men, por tratar a história de uma maneira respeitosa e ter sim algumas referências que eram necessárias para os quadrinhos, conseguiu agradar os dois públicos. Homem-Aranha manteve um pezinho bem pequenininho no chão, mas foi mais para os quadrinhos. Não tratou a coisa como um galhofa inteira. Ganhou os dois fãs, tanto o fã dos quadrinhos quanto o frequentador do cinema.
Ah, é. Esses filmes, inclusive, se viram de base para o Homem de Ferro, né, em 2008, que... É um filme também muito calcado no quadrinho, né? Sim. Tem um grande ator.
Mas também com um pezinho no chão.
No chão não, né? Porque ele voa pra caramba aí.
Verossimilhança, como dizia o cartaz gigantesco que ficava na frente do escritório do Richard Donner lá em Superman 1.
Eu acho que o Homem de Ferro, ele já dá um pulo maior. Ele e o Homem-Aranha dão um pulo maior pro quadrinho do que pra esse pé no chão. Acho que o pé no chão fica mais com o X-Men. E aí eu concordo com o Sica, acho que é X-Men,
mas,
sim.
Mantendo, mas mantendo sempre
o Homem de Ferro,
verossimilhança.
É, porque sim, porque o Homem de Ferro é um gênio, um bilionário, que é um humano, que veste uma armadura.
Exato.
Assim, mas até aí, ok.
É o quadrinho, né? É o quadrinho. E mais, né? Eu acho que a Marvel nunca fez um filme como o Homem de Ferro 1. Se você assiste o Homem de Ferro 1 hoje,
você vê assim, caraca, depois de ter assistido tantos filmes da Marvel, não tem nenhum igual a esse. Ele é até mais violento, ele tem sensualidade,
cínico.
Sabe? Ele é cínico, ele é diferente, sabe? Ele é muito, muito rock and roll, sabe?
Mas ele é
muito bom, filmaço, excelente. Mas é interessante a gente falar isso, né? Porque foi uma década em que o gênero de super-herói, ele reacendeu. Não se tornou o gênero da década, porque a gente tem outro gênero que, né, explodiu tudo. Mas se a gente considerar X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro e The Dark Knight,
nossa,
né, que é o grande filme que modificou. Esse sim, Siqueira, é o filme aí. Que pé no chão, né, que mostrou Hollywood. Eu não quero mais esse filme galhofa, não, rapaz. Eu quero o filme pé no chão. Tanto que não funcionou muito, né? Depois.
No caso da franquia Batman, cara, eles tinham que realmente ir pelo outro lado. Batman e Robin, cara, fez um estrago gigantesco na franquia. Precisava realmente fazer alguma coisa radicalmente diferente. É. Tanto é que o projeto anterior que não vingou foi justamente o do Darren Aronofsky com o Frank Miller, cara, que era pesado demais.
O próprio do Jorge
que
Miller,
era brutal demais.
Tem muitas coisas que não foram pra frente, porque o cinema de super-herói veio se modificando, né? Veio alterando a forma eles entenderam que o público queria uma outra coisa. O The Dark Knight, ele revoluciona, né? Aquela coisa toda.
Posso dar um exemplo aqui do que era o cinema de herói até esses tempos atuais em que as pessoas levam a sério? O Kevin Smith foi chamado para escrever o roteiro do filme do Superman. Sim. Se eu não me engano, era o Superman do Nicolas Cage, né?
Era o Superman do Nicolas Cage.
Ele foi chamado para escrever e ele tava escrevendo e aí um produtor chegou para ele e falou assim, olha, legal. Agora é o seguinte, põe uma aranha gigante aí no final. Aí o Kevin Smith falou, mas o que eu vou fazer com uma porra... Como assim uma aranha gigante? Não, é porque eu acho que é bacana ter uma aranha gigante pro Superman enfrentar no final do filme, pra ter uma grande cena de ação. Aí o Kevin Smith falou, mas nos quadrinhos não tem isso, não tem aranha gigante, não tem nada. E aí o Kevin Smith falou assim, olha, desculpa, mas se você vai fugir tanto dos quadrinhos, assim, se você quer inventar...
Foi pior, Rogério. A aranha gigante, ele deu um jeito disso. Eu posso dizer que é uma
besta... Ah, ele colocou, né, a aranha gigante?
Ele disse, isso aqui pode ser uma grande besta tanagariana. Eu consigo colocar isso. Aí ele chegou e disse, olha, eu quero uma luta com o urso polar. O Superman não tem uma fortaleza lá no Ártico, então ele vai... Os guardas dele vão ser ursos polares. Pra quando o vilão chegar lá, ele vai ter que enfrentar esses ursos polares pra entrar na fortaleza sobre o Superman. Jesus. Ok. Tá vendo o vilão? Ele precisa de um sidekick, né? Você não fez um filme lá com um cara meio afetado lá, né? E tá lá no Procure Sim, assim, o militante negro lá, ele é super gente boa e tal. Tô doido pra trabalhar com ele. Você quer colocar ele dentro do filme? Não, eu quero um personagem igual a ele. Eu quero um robô igual a ele dentro do filme. Ah, o pior. Eu não quero que o Superman use aquela capa. Eu odeio aquela capa. Eu não quero que ele voe. No roteiro eu não quero que ele voe. Nada de negócio de voar. E a roupa deixa ele muito afetado aí. Não quero a roupa também, não.
Não, e aí, mas o que eu queria deixar, assim, mais explicitado é que, assim, tinha o um negócio da aranha gigante e ficou muito, muito na cabeça dele essa história. Por que o cara queria tanto uma aranha gigante e tal? Bom, ele saiu do projeto, o projeto não deu certo, graças a Deus. Vai saber o que ia sair dali. E aí, anos depois, qual o filme que vem? Wild West. Com o quê no final? Uma aranha gigante.
Sensacional.
Cara... Era isso o cinema. O cinema de super-herói não era respeitado. Não era respeitado de jeito nenhum. E aí, cara, o X-Men, ele vem e ele dá um chute na bunda. E aí o que vem depois disso, porque aí o Homem-Aranha já vem dando muito dinheiro e tal, mas o X-Men, porque ele vinha dessa história do Matrix, que era o couro preto, tava falando, vamos meter couro preto também, mas vamos contar uma história humana desses caras? Vamos botar eles mais um pouquinho de pé no chão? Show. O Homem-Aranha vem, faz isso um pouco mais. Apesar de ser colorido, porque não tem como você fazer o Homem-Aranha menos colorido. Show. Mas aí vem o Nolan e faz o seu Batman. Só que aí eu acho que ele erra na mão. Tanto que não dá tão certo. Batman Begins é um filme que pouca gente... Não é tanta gente assim que assistiu. Quando ele dá certo? Quando ele mescla um pouco. Então ele traz o palhaço do crime, que não tem história. Pregressa, que eu digo. Assim, você não sabe de onde ele vem, você não sabe. Mas é um cara que, assim... Se eu for colocar no mundo real, no mundo pé no chão, não funciona. Mas no mundo que o Nolan criou, ele passa a funcionar. E ainda assim, ele não foge de uma coisa um pouquinho mais pé no chão, que é esse Batman que precisa muito da tecnologia para conseguir buscar os seus inimigos e tudo mais. Então é por isso que o Cavaleiro das Trevas funciona tão bem. Porque o Nolan entende, fala, peraí, eu preciso colocar um pezinho fora da realidade também, porque senão não vai funcionar tão bem. E aí é que dá a liga. Quando ele faz no terceiro, ele ultrapassa essa linha de novo, colocando a coisa mais mágica, mais irreal do que real, aí eu acho que ele perde a mão total.
Acho que o Rogério falou tudo. Pra mim, The Dark Knight é o melhor dos três, inclusive, e é o que eu mais gosto.
Não, Dark Knight é o melhor dos três, mas ainda gosto muito de Batman Begins, cara.
É, você concorda que é um pouco sisudo, né? O Batman Begins é um filme... Ele é pé no chão, mas ele é sisudo, né?
Légua de distância melhor que o
Batman Begins. Não, eu acho, inclusive, o Batman Begins, ele utiliza bem mais elementos de quadrinhos do que o The Dark Knight, cara, e utiliza bem.
É, uma coisa que é interessante é que essa década é muito marcada pelo nascimento, ressurgimento, né, o fortalecimento do gênero de super-herói, porque a gente tem muitos filmes e a gente citou a maioria deles aqui. Porém, essa década é a década da fantasia, né? É a década em que o cinema redescobre as adaptações de livros fantásticos, né, de universos fantásticos.
Sim.
É a década de O Senhor dos Anéis.
O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido. Pois nenhum dos que se lembra está vivo.
O Senhor dos Anéis.
E aí é uma coleção de Oscars, né, no bolso aí.
Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Tá de parabéns.
É um negócio
filmes que, pra mim, são... Né? Os três filmes, pra mim, são muito bons. Muito bons. Toda a ambientação, toda a caracterização, tudo que ele criou, a vida que ele deu pra esses personagens, nossa, pra mim, é a trilogia do Senhor dos Anéis, é essa. Ponto final. Acho que não vai haver uma outra igual a essa.
Tá bom 17 Oscars pra ti, Bruno?
Excelente.
Tá bom, né?
Tá bom.
Uma trilogia?
Não. Ótimo. E assim, além dos os dois primeiros filmes, eles ganharam Oscars técnicos, né? Eles participaram, sim, foram indicados, mas só ganharam Oscars técnicos, né? Tanto que entende-se que o terceiro filme ganhou tantos Oscars, né? Ele ganhou 11 Oscars, ele foi indicado a 13, e ele ganhou 11, e muito se entende que seria, tipo, como se fosse uma compensação, sim, pelos Oscars, sim, que os outros dois não ganharam.
Porra,
né?
O primeiro... Sociedade do Anel merecia 32 Oscars.
É, eu também. Eu acho o primeiro filme redondo.
Muito, muito bom, muito bom. Apesar de eu gostar mais do Retorno do Rei, a Sociedade do Anel é fantástica.
É, eu acho...
A questão do Retorno do Rei é que ele é conclusão. Mas o Sociedade do Anel, cara, ele apresenta o mundo, coloca o conflito, te faz se apaixonar pelos personagens.
Sim, sim.
Sim.
Ele consegue criar tão bem a base que até mesmo um filme que na versão de cinema foi um pouco mais fraco, que foi As Duas Torres... Você não sente isso.
Eu não acho... Eu sinceramente, eu gosto dos três filmes, tá? Eu prefiro O Retorno do Rei, mas eu gosto...
Sim,
eu gosto,
mas acho que todo mundo...
Eu amo os três filmes, mas em versão de cinema, cara, As Duas Torres é o menos perfeito. A edição especial melhorou muito As Duas Torres, colocou muita coisa que era necessária e tal.
As Duas Torres é um filme de meio, né?
Mas eu acho ele um
começa...
bom filme de meio, gente. Eu não acho ele um
não,
filme...
Não, ele é bom.
É um bom filme de... Não, é um bom filme de meio. Mas aquela coisa, em versão estendida, cara, o As Duas Torres ficou... a trilogia pra mim ficou bem parelha. Mas em versão de cinema, cara, tinha coisas ali que na versão estendida que fizeram muita falta na versão de cinema das Duas Torres. Tiveram tecido conectivo que fizeram muita falta. Porque o As Duas Torres ele virou basicamente um filme de porrada.
Ai.
O miolo do As Duas Torres que foi tirado na versão de cinema fez muita falta.
Eu acho mesmo a versão de cinema, os três filmes, assim, volto a dizer, gosto mais do Retorno do Rei, beleza. Mas acho os três filmes muito, muito bons.
Não, mas é porque...
Os três são nota 10,
é porque
cara. Os três são nota 10.
É uma grande história,
todo mundo,
né,
ama os filmes.
Pois é, mas assim, eu que eu não vejo, o Rogério, mesmo na versão estendida, tudo bem, na versão estendida você adicionou muita coisa legal pra caramba, ok. Mas mesmo a versão de cinema já me agradava muito o Duas Torres. Eu não tenho
não,
o que
eu
falar
também...
dele, na verdade,
não.
Entendeu?
Você quer o quê? Cara, o As Duas Torres traz duas coisas, uma das duas coisas mais incríveis que a trilogia já criou. Gollum,
sim,
né, que no primeiro ele era... aparecia bem de longe e tal, não tinha fala e tudo mais. No 2 você tem o desenvolvimento do Gollum, que é chute na cara, e naquela época você fala, meu Deus, como o cara fez, sim, isso? Né? Aqueles efeitos, aquilo mudou o cinema, né? Um personagem totalmente digital, feito com captura de movimento, com
expressividade,
uma voz,
cara.
Uma coisa expressiva. Não, e assim, né, o que foi feito ali com aquela coisa da voz, de ele ter duas vozes e ser dois personagens, sim, diferentes dentro de um, aquilo é incrível. E a segunda é a Batalha de Helm, que é outro marco da história do cinema, que é... Eu vou te falar a real aqui, eu prefiro a Batalha de Helm do que a Batalha do Retorno do Rei. Eu prefiro, Gondor, porque eu acho ela mais física.
Tem um peso,
física,
né? Tem um
mesmo,
peso,
sabe?
Nela muito...
Tem
muito
peso, né? Exato. Principalmente porque eu acho...
que é como a batalha dos Campos de Pelanor, ela tem muito mais monstros.
E ela é muito frustrante, porque ela termina de um jeito frustrante demais, né?
Que é a chegada dos fantasmas, né?
É, Exército Fantasma é uma putaria.
É o Deus Ex Machina,
né? É o Deus Ex Machina, mas eu vou dizer não, que eu me amarro.
Não foi Deus Ex Machina, porque foi explicado. Porque foi explicado.
Ah, eu odeio o Exército Fantasma.
Maneiro demais. Eles vêm
da... Não, é porque ele termina na apelação. E a batalha do Portão Negro é pra ganhar tempo, ou seja, eles não tinham a mínima chance de ganhar, é uma batalha pra ganhar tempo, é uma batalha desesperada pra ganhar tempo, é uma batalha que você sabe que os heróis vão perder se ela continuar por muito tempo. Então, a batalha do Beast Realm é uma batalha que você sabe que os heróis têm uma certa chance, por ínfima que seja, de ganhar. Então, existe um drama maior, na batalha do... Ou seja, existe um conflito maior. Na batalha do Portão Negro, os heróis não têm chance, ponto. Eles estão completamente cercados,
sim,
cansados.
E é mais curta também, né? E ela é só...
E é mais
a batalha de Helm é o quê? 40 minutos? Uma hora, sei lá, de batalha?
E cara, não envelheceu
não
nada.
Envelheceu. Eu assisti esses dias aí, não envelheceu absolutamente nada. E sem contar que ela não é uma batalha repetitiva, ela tem vários momentos, é fora das muralhas, é dentro das muralhas. Daqui a pouco eles estão brigando na ponte, daqui a pouco eles estão brigando lá dentro, daqui a pouco eles saem com os cavalos. Cara, e eu adoro que o Peter Jackson botou gente,
e isso fez uma diferença muito grande, porque olha, Seus Anéis, com exceção de algumas tomadas do Gollum, não envelheceu. Efeitos especiais não envelheceu porque eles utilizaram muito efeito prático. Já na trilogia Hobbit, que não tem menos de 10 anos, nossa, envelheceu pra caralho!
Horrível.
Passou no Telecine, acho que os 3 filmes na sequência. Não sei se eu posso falar o Telecine aqui, mas enfim. Cara, olha...
É jogo de Play 3, cara. É jogo de Play 3.
Mas o fato é que a franquia Senhor dos Anéis mostrou pra Hollywood que esse cinema de fantasia poderia... O Rogério falou ali, né? História sem fim, dos anos 80, o cinema de fantasia... Cara, aqui é a década do filme de fantasia. Junto com o Senhor dos Anéis veio Harry Potter. E Harry Potter, né, e os seus 8 filmes... Cara, são 8 filmes em que a gente viu o elenco criança virando adulto. A gente nunca viu isso no cinema, cara.
É verdade.
Tá maluco. Foi uma experiência... Pessoas começaram a assistir Harry Potter, criança que nem o próprio Harry Potter, e terminaram de assistir adultos.
Verdade.
E é foda, cara, que experiência surreal que foi a franquia Harry Potter e as pessoas acompanhando, né? E aí, no bolo do Harry Potter vieram, né, milhares de adaptações,
veio muita coisa
de fantasia.
Nossa,
e coisas que não funcionaram, né?
Vince Jackson e da vida aí, veio tudo.
O próprio Crepúsculo, né? Se você pensar. E,
sim.
Enfim, que muita gente não gosta, mas financeiramente é um filme que rendeu pra caramba e é muito mainstream. Acabou trazendo muitas... um olhar diferente pro cinema de fantasia e também pros livros de fantasia, né? Porque as livrarias explodiram, né? Com... um monte de livros sendo relançados, né? Algumas obras clássicas sendo relançadas e muita gente correndo atrás e querendo ler porque chegou aos cinemas e eu quero ler também. Então foi a força do cinema mostrando que a literatura de fantasia valia a pena correr atrás e ler também. Deixou de ser um nicho para ser bem mainstream e chegou muito longe, né? Pra gente finalizar aqui os anos 2000, eu queria só citar mais um filme do James Cameron, né? Porque nos anos 90 lá, a gente não citou que o James Cameron quebrou tudo.
Tem um erro aí.
Com o Titanic, né? Quebrou tudo em termos de efeitos visuais, em bilheteria, em montagem de set, né? Em grandiosidade, em figurantes. Ele trouxe um negócio... Porque o James Cameron não sabe brincar, né?
Não sabe.
Né? Ele é um cara que, né? Eu vou fazer um filme? Não vou fazer um filme, né? Eu quero fazer o filme. Então eu vou trazer um negócio absurdo. Então o Titanic, ele meio que quebrou tudo. Fez o maior sucesso absurdo dos anos 90 ali.
Celine Dion ganhou muito dinheiro em cima.
E até hoje é o filme que eu mais assisti na vida. Eu assisti 4 vezes.
O Titanic? É sério, Rogério?
Titanic. Assisti 4 vezes. Porque, sabe por quê? eu queria que aquela sensação... Eu tinha certeza que aquela sensação nunca aconteceria em casa. Nunca. De assistir aquele filme daquele jeito no cinema.
Pois é.
Sabe, aquela sensação de... Meu Deus, eu tô vendo um navio afundando na minha frente. Um navio gigante com um monte de gente dentro. E eu sabia que em casa eu jamais teria aquela sensação. Então eu fui 4 vezes no cinema.
E as pessoas gostavam tanto do filme, né? Que o filme passou quase um ano em cartaz e... Muita gente viu assim várias vezes. E a mídia sabia tanto que as pessoas gostavam do Titanic que passava na TV, os bastidores, no Gugu, sabe assim? Bastidores
de Titanic.
E aí mostrava lá o trechinho da fita e tudo.
Cara, making na TV off, pra assinatura, na Fox, cara, passavam uma cacetada de making off.
Pois é, foi um baita sucesso. E aí nos anos 2000, James Cameron falou. As pessoas assim, né, cara, quando é que o James Cameron vai voltar, né? E aí ele demorou 12 anos pra voltar. Né? As pessoas, caraca, James Cameron, né? Cadê o homem aqui? Cadê? Eu quero mais filmes. E aí ele estava preparando um filme que seria revolucionário em tecnologia, que foi Avatar. Né? Primeiro Avatar, e único até então, né? Porque ele está preparando outros 4 avatares. E o Avatar, em termos tecnológicos, né, ele revolucionou a tecnologia de captura de movimento, né, de construção de cenários digitais. E revolucionou o 3D, que surgiu ali 50 anos atrás. Mas era usado só como um truquezinho, né? De, vamos colocar aqui o papel. Aí vem o máximo uma proporçãozinha aumentada e você, meu Deus, que absurdo. Mas foi com... Avatar, com James Cameron, ele mostrando que o 3D poderia ser utilizado de forma diferente para trazer a imersão. Pena que ninguém conseguiu fazer tão bem quanto ele, né? Então ele modificou as próprias salas de cinema, tiveram que passar por upgrades pro o cinema 3D e infelizmente se transformou numa coisa muito ruim, porque ninguém suporta assistir filme 3D, que não acontece porra nenhuma. Você só fica usando um óculos que não tem utilidade narrativa. E escurece
que,
a tela.
Inclusive, uma coisa que a gente não falou no nosso podcast sobre o cinema do futuro agora com Covid é que talvez o 3D morra de verdade, né?
Graças a Deus.
Porque como é que você vai assistir...
Eu não vou compartilhar óculos nenhum
exatamente,
com ninguém,
que
cara.
No meio da pandemia você vai confiar que aquele óculos foi limpo da maneira correta.
Tem razão. Exatamente. Exatamente. E aí a Avatar acabou se tornando a maior bilheteria da história do cinema por muitos anos, né? Até vi um filme na década seguinte, que nós vamos falar agora. Estamos na década de 2010. Aconteceu tanta coisa. O cinema de super-herói explodiu e teve o seu grande marco ali em Vingadores Ultimato, né? Que é a grande conclusão dessa grande saga que foi construída por 10 anos, começando ali no primeiro Homem de Ferro, 23 filmes. E tudo linkado, a mente criativa do Kevin Feige ali tem que ser falado, né? Que é o nome da década, né?
É o
Kevin
arquiteto,
Feige,
né?
É o grande arquiteto do cinema de super-heróis. Vai estar marcado sempre na história do cinema o que o Kevin Feige fez. Como um cara que transformou um gênero e mostrou que esse gênero poderia sim ser importante. E hoje é o maior gênero do cinema atual, e se vai chegar num cansaço ou não, isso a gente, né? Análises futuras das próximas décadas aí, mas o que ele transformou o cinema de super-herói é surreal, e Ultimato ela é a grande conclusão disso tudo, né?
É o fechamento, né?
E aí o futuro do cinema de super-herói também está nas mãos dele, né? Vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer com o futuro do cinema de super-herói. Essa década também é muito importante pro cinema de terror, porque o cinema de terror entrou num marasmo absurdo, assim, de filmes mais ou menos. Surgia de vez em quando um filme muito bacana e tudo, mas o gênero meio que foi ficando de lado e só saindo coisa trecheira, coisa mais ou menos misturada com comédia e tudo mais. Mas foi na década de 2010 que surgiu um nome chamado James Wan e o seu Invocação do Mal, rapaz. E aí veio, né, uma série de cineastas pro novo terror, mostrando que as pessoas sim estavam querendo consumir o cinema de terror. E a gente pode falar, sei lá, do Ari Aster, Jordan Peele e tudo mais,
né? A gente tem que falar da Blumhouse também,
que,
né?
Que eu acho que, na verdade, muito desse terror que veio... Primeiro a gente teve lá o Atividade Paranormal, que o Spielberg enxergou um grande potencial ali naquela franquia. Uhum. E a partir daí você veio toda essa geração do James Wan... E vai puxando o fio, cara.
Não, se você pensar na Atividade Paranormal, ele é fruto de um filme também dos anos 90, né? Que é A Bruxa de Blair. Que é câmera de mão. Que mostrando assim, ó, o terror, ele pode ser um cinema barato, né? Feito com poucos recursos e ainda assim impressionar. E aí A Bruxa de Blair, ele quebra tudo, né? Vira um dos grandes clássicos. Os anos 90 ali, a gente comentou depois dois filmes grandes dos anos 90, né? Que tiveram grandes impactos, que é o Titanic e o A Bruxa de Blair aqui. Mas foi A Bruxa de Blair que rendeu uma transformada ali. Mas esse cinema meio que caiu, né? Ele, obviamente, nos anos 2000 saíram
vários filmes. Perdeu muita força, na verdade.
Atividade Paranormal, Hack, né? Vários filmes com câmera de mão e tudo. Mas depois, sim, e aí? O cinema de terror é isso? Em 2010 veio o James Wan, né? E o... Como o Rogério falou, a Blumhouse, né?
Eu só queria colocar um ponto aí. O cinema de terror, ele acabou virando um cinema barato de se fazer, né, Jurandir? Era um cinema que você não precisava de muitos recursos, você podia usar até uma câmera simples, você não precisava de uma câmera realmente no nível de outras, porque você podia usar a narrativa para explicar o porquê a pessoa tava, de repente, filmando num celular ou qualquer outra coisa do tipo. Então, ele se tornou um cinema bem barato de ser feito. Então, vários desses diretores que a gente falou agora e que a gente vai falar daqui a pouco, eles começaram em algum filme de terror mais barato, ganharam a sua evidência, obviamente, e foram se destacando no mercado.
Mas se você pensar, a Blumhouse é essa empresa. É a empresa que gasta no máximo 10 milhões num filme de terror. E olha que ela gasta 5, 4, 3, 6. É sempre nessa faixa. E ela começou ali com os... Atividade Paranormal e tudo mais. Aí teve lá o The Purge, né? A Noite de Crime. São uns filmes baratíssimos que atingem muito o grande público, né?
Sim, que são filmes que não precisam fazer bilhão, pra, que nem os filmes da Disney, por exemplo, que quando não chegam a bilhão, é meio que considerado um fracasso. Se esse filme ele gera 50 milhões, se ele gera 50 milhões e ele custou 10, ele rendeu 5 vezes. Né? Então, quer dizer... já é um sucesso, né? Então, por isso que eles têm esse investimento. E o bacana, assim, tem muito filme ruim que sai disso? Tem. Mas, em compensação, saem grandes obras, né, cara? Nessas você conhece um Ari Aster da vida e cai pra trás, sim, né?
outra coisa muito importante é que, na década de 2010, foi lançado um dos grandes filmes, considerado por muitos o filme da década, um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, que é Mad Max Estrada da Fúria. Cinema gritando, né? Você assiste e você vê o cinema,
cara,
respirado.
Esse é cinema visceral.
Esse filme
cara.
É lindo, cara.
O roteiro. Esse filme é lindo. O roteiro filme do filme é bem pequenininho, bem curtinho. Ele vive muito no significado visual.
Isso. Esse filme é lindo. Inclusive, visualmente
boa,
é lindo.
Boa parte das metáforas que ele faz são visuais. Boa parte das alegorias que ele faz são visuais. O roteiro ele tá lá como se fosse um mapa. Um mapa de percurso para que os atores e as situações sigam. Mas são as situações, são as cenas de ação, são as ações dos próprios personagens para uns com os outros que movem a narrativa.
E o enquadramento, né, Alcicas? O enquadramento e a composição de cena, pelo amor de Deus, está de brincadeira comigo.
Trilha sonora.
Sim, também.
E uma coisa que é muito, muito importante para que esse filme funcione. Urgência.
Sim, senso de urgência.
Urgente. Você pode assistir ele. Uhum. Eu já devo ter assistido ele umas 20 vezes tranquilamente. Se você assistir hoje de novo, você botar, você sente aquela urgência daqueles personagens, que eles precisam fazer aquilo, cara, porque é aquilo, entendeu? E não tem outro jeito, é aquele momento, é aquela chance e tem que... Cara,
tem que dar certo.
Tem que dar certo e você sabe que vai dar certo e mesmo assim, cara, você fica cada vez... Eu não sei vocês, mas cada vez que eu assisto, eu fico com um frio na barriga, tipo, puto, porque é tudo no último minuto, cara.
A cena da tempestade de areia... Olha, eu vou falar pra vocês.
Nossa senhora. Mad Max é esse clássico, né? Todo mundo cansa de falar, né, sobre ele, assim.
É, eu
não
gosto
cansa
muito,
de falar, na verdade.
Eu gosto muito do primeiro Mad Max, eu gosto muito do segundo Mad Max, o terceiro, enfim. É, pouquinho, né? Mas esse, olha, o Fury Road, ele é, assim, ele visualmente, ele é um, como diria o Jurandir, saco. Sacanagem, bicho. Ele tá de brincadeira. Ele é um esculacho.
Eu acho ele um esculacho.
Ele é um esculacho. Literalmente.
Outro tipo de gênero que se fortaleceu nos anos de 2010 foi o gênero que voltou, né? Que é o cara sozinho descendo o cacete em todo mundo, né? Antigamente
era... exército de um homem só.
Antigamente era o Rambo, né? O Schwarzenegger lá, o Stallone, Van Damme e tudo mais.
Bruce Willis.
E aí agora a gente tem uma nova onda... que é encabeçado ali pelo John Wick e o Keanu Reeves, né?
Não sei se vocês vão lembrar...
Tem
o
vários
Jurandir,
desses filmes aí.
Jurandir e Sicas e Rogério, mas tem um filme antes do John Wick que se chama Carga Explosiva, com...
Claro.
É muito Jason
Statham.
Com o Jason Statham.
James Statham.
Foram três filmes, depois teve o Legado, que é ruim, não vejam, mas os outros três são legais, são bons filmes de ação. Que, de certa forma, me lembram muito o John Wick, assim, essa coisa do terno, essa coisa do sabe, do cara que tem as suas regras, tem seu código de conduta, enfim.
Sim.
Então, esse cara do homem sozinho...
Além do carro explosivo, o Jason Statham, ele fez o
Adrenalina.
Que é completamente surtado, cara. Que é completamente surtado.
É isso que eu ia falar. A diferença é que os filmes do Jason Statham, ele tem uma galhofa,
tem,
né?
Tem.
Que o John Wick não tem muita galhofa, né? Ele tem um... um background divertido.
Ele tem um humor seco, ele tem um background, ele tem um world building que pra mim ele se torna mais complicado do que ele deveria no.
E convenhamos, é divertido, é engraçado o background, né? Tipo, não é pra ser sério, né? Um hotel não,
mas
de assassino.
Eu gosto mais do primeiro, eu gosto mais do background do primeiro, que é mais sutil. A ação do segundo, ele compensa a questão do background um pouco mais elaborado e tal, que pra mim é desnecessário. O terceiro eu já.
O terceiro
eu gosto
ultrapassa...
muito.
Eu acho que
eu gosto dele como filme, mas eu acho que ultrapassa as necessidades. Aquela cena toda no deserto ali, pra mim, foi...
É inútil,
uma barriga, né? Que o filme precisava.
O que acaba fortalecendo muito o John Wick é que, porque é próximo dele ali, a gente teve o take, né, Busca Implacável, né?
Busca Implacável.
Com o Liam Neeson, né? Que é uma parada séria, né? Não é galhofa, é porradaria, né? Muita trucagem de câmera, né? Mas ainda é esse exército de um homem só.
Tem 5 ou 6 cortes dele pulando uma cerca, pelo amor de Deus.
Mas é porque eu li isso, né? Com 60 e poucos anos, né?
Não, mas tem uma cena desse filme, Júnior, ainda bem que você lembrou do Taken, que eu acho que até merece ser dita, que é aquela onde ele sabe que a filha vai ser sequestrada, ela liga pra ele, tá falando com ele no celular, aí o cara pega o celular, cara, só pensando, não vou esquecer.
I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Good luck.
Mas o que eu acho que é mais bacana nessa cena não é a fala em si que ficou muito.
Não, é o conjunto,
conhecida,
o conjunto.
Mas é o jeito que ele fala com a filha. Ele fala: ó, você vai se entregar, você vai deixar o celular aí e tudo mais. Porque.
Eles vão te pegar,
tanta certeza.
Eles vão
te pegar, vão te levar e tal. Mas ele tem tanta certeza. Ele vai encontrar ela viva, sã e salva,
foda.
E vai matar todo mundo. Que ele tem essa tranquilidade, cara, de falar: ó, então.
É o pai do John Wick aí, mano. É essa é a verdade.
Aliás, ele faz isso com. Ele faz isso com um bandido, ele faz isso com um lobo, ele faz isso no avião, ele faz isso no trem, ele faz.
Qualquer um.
Liam Neeson.
Agora,
ele é
engraçado,
um estilo
é engraçado
de
porque
filme.
Ele termina de falar, fica um silêncio. E aí você só ouve assim: boa sorte. Aí pá.
É, muito foda, muito foda. Muito
você tá ligado nisso, né, Júlio? Tá ligado?
É muito bom. O John Wick, ele vai muito nessa onda também, né? Do cara que resolve tudo. E
que também tem certeza.
Esteticamente, né? A gente pode dizer que foi a década de 2010 foi a década em que os dublês saíram, né? Da função de dublê e vieram virar cineastas, né? Do próprio John Wick, né? O David Leitch e o Chad Stahelski. que acabaram fazendo grandes filmes como Atômica.
Atômica é um filme que eu gosto bastante, inclusive, tá?
Muito bom.
O David Lynch foi fazer Deadpool, foi fazer outras coisas assim, sabe? E aí a gente teve recentemente o cara que era o dublê do Steve Rogers, do Capitão América, fazendo Resgate na Netflix.
Ele também é muito bom.
São os dublês excelente. Chegando com força em Hollywood, né? E dirigindo filmes, né? Porque é muito.
Aliás, o Resgate me lembra muito da ação de John Wick, tá? Não sei se pra vocês lembram também, mas pra mim é bem...
É na cara dura, né, pô?
É bem o que o John Wick faz. Tem uma sequência lá, inclusive, que, lógico, que parece um plano sequência, mas a gente sabe que tem cortes ali, mas ele esconde muito bem. Mas que dá toda essa impressão da ação ininterrupta, né? Ela é contínua e esse senso de que as coisas estão acontecendo quase que em tempo real. Então, assim...
E também, pegando sempre um protagonista, um ator protagonista que seja carismático, né? Claro. Então você tem o Keanu Reeves, você tem o Chris aí, Hemsworth. O Liam Neeson, o Jason Statham, são caras que têm muito carisma, seguram, é um cara que consegue segurar o filme inteiro, entendeu? Que você acredita naquele cara, você vai junto com ele na
é o que prende
batalha,
atenção, ele não dele, pode entendeu? Ele pode não ter uma grande atuação.
Exato.
Mas ele te prende a atenção.
Exato. Agora, Jurandir,
a gente não pode cometer aqui um erro, né? Porque a gente tá, óbvio, estamos falando de tantos filmes, mas tem uma saga aí que a gente precisa citar. Não tem como a gente não citar essa saga nesse filme. Ainda mais que a gente tá falando agora de ação e tudo mais, que é Velozes e Furiosos, né?
Olha aí, começou ali nos anos 2000 Mas é meio a galhofona que a gente
como,
não
devia
ser estátua, né?
A galhofoca. Não, a saga que é a galhofoca.
Não tem como.
Ela começou sendo
O 2 já é uma galhofona.
É o 2 já
é. Mas pega o primeiro, cara. Pega o primeiro. O primeiro era um Point Break nas ruas. Pois é, ele era um caçador de emoção. Com carros, certo? Você tinha toda aquela ação do cara, do policial que estava se infiltrando dentro de uma organização de criminosos radicais que tiravam rachas e tal, mas que era uma organização para roubar aparelhos DVD. De DVD.
Isso.
Certo? A partir do segundo, o negócio mudou completamente. Porque você começou a fazer umas câmeras malucas para mostrar o interior dos carros. Tinha isso no primeiro, tinha, mas era um negócio bem pequeno, tá? Só quando o cara usava o turbo. Nesse segundo, começou a trazer uma insanidade tão grande que foi culminar com os caras usando o carro pra perseguir um submarino nuclear no meio do gelo.
É isso, cara, é isso. Enquanto uns vão desse lado, na década de 2000, 2010, a gente viu uma franquia que nasceu nos anos 90, se fortalecendo e virando a maior franquia de ação da atualidade, que é a Missão Impossível, né? Que era o extremo, né? Outro é um Velociraptor foi pra um lado e foi pra outro ali no alto, que modificou tudo, né? A gente tem grandes franquias acontecendo.
Eu gosto muito do Protocolo Fantasma, eu gosto muito do Nação Secreta. Não gosto tanto do Fallout, tenho assim as minhas ressalvas, mas eu, realmente, Júlio, você bem lembrou, e Missão Impossível foi uma coisa que foi se reinventando. Essa é a verdade.
Cara, Esses três últimos, cara, são, pra mim, irrepreensíveis. Com um destaque maior para o Nação Secreta.
Mas o Nação Secreta eu acho muito bom. Muito bom. Nação Secreta
uma coisa que teve muitos anos 2010, que a gente também não pode deixar de falar, que é muito importante, são os remakes das animações da Disney.
Rapaz.
Né? Bela e a Fera, Rei Leão.
Aladdin. Rei Leão.
Muito triste. Tiveram alguns acertos, né? O próprio do Aladdin eu gosto bastante. O Mole é muito
legal.
Bacana.
Aladdin é legal.
A própria Mole, Bela e a Fera é bacana, sim, mas tiveram alguns erros. O Rei Leão é o maior desastre de todos aí. Eu gosto muito do. Eu revi recentemente o Alice no País das Maravilhas, o primeiro, e gostei. Eu tinha gostado menos na época que eu tinha visto.
Cara, eu acho os dois Alice.
Eu não gosto.
Mas
eu odeio aqueles dois filmes.
Virou realmente uma tendência, né, da Disney transformar todas as suas animações em live action. E realmente algo muito importante se fizer, né?
Juras, eu vou só dizer uma coisa. Em relação ao Rei Leão, eu assistindo aos making-offs de Mandaloriano, ele teve importância para desenvolvimento de tecnologia. Você tem toda aquela coisa da câmera digital, do cineasta conseguir operar a câmera dentro do mundo virtual. Lindo, lindo. Mas Rei Leão só serviu para isso. Desenvolvimento de tecnologia, tanto de filmagem quanto de renderização de seres digitais ambientes virtuais.
Que pena, né? Que o filme se viu para os outros filmes, não para ele mesmo, né? É muito triste isso. Só pra fechar aqui, na década de 2010, Foi a época que surgiram grandes nomes aí, né, pro mainstream. Aí eu já comentei ali o James Wan, né, o próprio Jordan Peele, o Denis Villeneuve, né, que apareceu forte, o Sim. Damien Chazelle, né, com o seu Whiplash ali até no La La Land e tudo mais.
Nossa, o Whiplash é um fumaço. Nossa.
Foram grandes nomes que se fortaleceram ali no, na década de 2010. E nós estamos aqui na década de 2020. Não podemos falar muito mais do que isso, né? Porque já falamos tudo. Talvez quando encerrar esta década, a gente volte e fale o que foi, né, esta década, se realmente modificou alguma coisa. Qual foi?
Uma década de 9 anos, né, Júlio?
As tendências, né? As tendências dessa década de 2020. Eu posso tentar prever algo aqui. Que é a década em que o cinema de super-herói vai retrair, tá?
Não acho,
o olhar
não, hein,
do público.
Não acho, não, hein?
É, Bruno, você acha outra coisa, eu acho uma coisa. É isso. O jogo é esse. Entendeu?
Eu acho que o cinema de super-herói vem forte e eu acho que a DC vai dar a volta por cima que muita gente não acha que vai, mas vai.
Isso é fato, isso é fato. A DC é superior, como sempre. Eu quero que nessa década, pelo menos, os X-Men, né, se fortaleçam novamente aí.
Sim.
E que seja a década dos X-Men.
E vou falar mais, hein, Jurandir? Será a década dos verdadeiros X-Men, como a gente nunca viu.
Nada a ver, mano. Vocês são muito revisionistas aí. Com coisas boas. Tem coisas boas que não merecem esse olhar, né?
Será? Cara, pessoalmente, de verdade, Jurandir, vai por mim.
Enfim.
Cara, pessoalmente eu espero que seja a década da diversidade de histórias. Sim, eu espero que a gente veja mais histórias sendo contadas por cineastas diferentes. Sim. Não sempre aquela questão de você sempre contar a história do protagonista, homem, branco, etc, etc e tal, ou você ter as mesmas histórias sendo contadas de novo, de novo, de novo.
Que histórias internacionais cheguem com mais facilidades, com mais facilidade pra gente, porque, por exemplo, a gente fez um histórico do cinema, a gente focou muito no cinema que a gente conhece, né?
Sim.
O cinema mainstream, de Hollywood e tudo mais.
Apesar da gente ter falado de alguns clássicos aqui que fogem bastante do mainstream, né, Júnior? A gente também passeou por alguns filmes que não são tão mainstream assim, mas a maioria foi.
A gente acabou deixando de lado, por exemplo, muita coisa do próprio cinema nacional, entendeu?
Sim, com
certeza. Mas eu acredito que o cinema nacional merece um capítulo à parte pra gente analisar a história do cinema nacional, entendeu?
Sim.
A gente tem que fazer, esse podcast está marcado.
Passar pelo cinema novo, falar sobre...
Não, até porque o tanto de movimentos que a gente teve durante o último século dentro do cinema nacional,
exatamente,
cara...
Dá um podcast, né, Cipas?
Não cabe junto desse podcast aqui, senão a gente ficava aqui até amanhã.
Fica um compromisso aqui da gente trazer esse podcast, né, revisitando a história do cinema nacional, porque a gente passa por várias épocas e vários momentos do nosso país e da arte mesmo, né? Então fica a promessa.
Sim, e dos movimentos também, do cinema italiano. Claro. Por exemplo, a gente não falou de Franco Zeffirelli, falou de...
A gente precisa ir para o neorrealismo italiano, a gente precisa falar do surrealismo.
Então a gente faz outra promessa, que é um podcast sobre os movimentos do cinema, né?
Também. Isso. Acho importante.
Cara, vamos encarar isso aqui como um piloto, certo, de um projeto dentro do Rapadura Cast.
Exatamente. Fechamos? Falamos, gente, pelo amor de Deus.
Jesus!
Pelo amor de Deus, parabéns a todos nós aqui. Chegamos aqui.
Parabéns ao ouvinte que ficou até agora.
Parabéns ao Joel pelo trabalho aí.
Tamo junto, irmão.
Trabalho de semanas aí, mas valeu muito a pena. Eu sei que fica o registro histórico. E, cara, a gente termina esse programa. Eu obviamente, estou cansado, né? De ter falado tanto tempo sobre esse monte de coisa. Mas eu fico muito feliz porque todas as coisas que foram faladas são coisas apaixonantes, cara. Como é bom esse sentimento, né, de amar cinema e de vibrar e de relembrar e de querer rever. A gente termina o podcast com vontade de rever uma porrada de filme, né, de ir atrás e tudo mais. Esse sentimento é um sentimento muito positivo e que renova, inclusive, o nosso compromisso e a nossa vontade de voltar aqui e falar e continuar esse trabalho que a gente já faz. Gente, muito obrigado a todo mundo aí, foi um podcast maravilhoso. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau.